boa tarde. Tem início a 20ª reunião ordinária desta quinta-feira, dia 20 de abril de 2023. Você é muito bem-vindo. Estamos ao vivo pela TV Câmara, no canal 13.1 e nas plataformas YouTube e Facebook. Sigam nossa página oficial, divinopolis.mg.leg.br e nas redes sociais, @CâmaraDivinópolis. Inscrito para o uso da tribuna livre, está José Newton Teodoro, que falará sobre crimes ambientais. Na ordem do dia, os vereadores terão 3 projetos de lei para apreciarem, todos de autoria do Legislativo Municipal. Para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente em exercício, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 20 de abril de 2023, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 20ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Josafá Anderson que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, do vereador do Hilton de Aguiar, a leitura da Lei Orgânica Municipal.
A palavra do Senhor se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1 somente. Fim dos tempos. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de muitas angústias, mas aquele que se encontrar escrito no livro da vida se salvará. Palavra do Senhor.
Lei Orgânica do Município de Divinópolis, artigo 34. Será lavrada ata dos trabalhos de reunião a ser fixada no quadro de publicação oficial dos atos da Câmara ou da Internet, após lida, aprovada pelo resumo e assinada na reunião.
Obrigado ao vereador Josafá Anderson e ao vereador Hilton de Aguiar. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuem como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao senhor secretário que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Inscrito para uso da tribuna nesta tarde de hoje, o senhor José Newton Teodoro, que escreveu-se para falar sobre crimes ambientais. Correspondências do Legislativo. Ofício número 55/2023, da vereadora Ana Paula do Quintino, justificando a ausência da reunião ordinária do dia 20/4/2023. Correspondências do Executivo. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, Gleice Gontijo Azevedo, brasileiro, casado, prefeito de Divinópolis, Minas Gerais, escrito no CPF, vem respeitosamente a vossa presença de Vossa Excelência apresentar resposta aos ofícios de números CM4/2023 e CM5/2023, nos seguintes termos. Trata o ofício de notificação a respeito da entrevista por mim realizada na Rádio Minas, no dia 30 de dezembro de 2022. Vossa Excelência formulou 7 perguntas, as quais respondereis abaixo, mencionando o respectivo item que consta no ofício, sendo que algumas perguntas vão ser respondidas em conjunto. Item A. Quais os agentes políticos de Divinópolis a que se referiu ao dizer que eu sou ladrão, que eu sou cheirador de pó. Porque você sabe que em Divinópolis, aqui tem uns políticos que gostam, né? E item C, quais são os agentes políticos que se dirigem como cheirador de pó? Primeiramente, é preciso esclarecer o conceito de político. No Wikipédia, o conceito de político é o seguinte: um político do grego transliterado, politikos, ou estadista, é quem se ocupa da política. Segundo Sócrates, é um homem público que lida com a chamada coisa pública. Segundo Platão, é filiado a um partido ou ideologia filosófica de conduta. Se incorporado a um Estado pela vontade do povo, pode ser formalmente reconhecido como membro ativo de um governo. É uma pessoa que influencia a maneira como a sociedade é governada. Essa definição inclui pessoas que estão em cargos de decisão no governo e pessoas que almejam esses cargos tanto por eleição quanto por indicação. Sendo assim, político não é somente aquele detentor de mandato. Ou seja, em minha fala não fiz menção a qualquer deputado, vereador ou qualquer político com mandato da cidade. Quis dizer, de um modo geral, que a classe política, e aqui está incluída não somente quem possui mandato, mas todos os personagens envolvidos na política, existem pessoas que fazem uso de entorpecentes e que essa pecha não pode ser a mim apontada, porque não faço e nunca fiz uso de qualquer droga, nem mesmo bebida alcoólica. Ou seja, a fala foi em sentido que, como em todas as profissões, advogados, juízes, engenheiros, arquitetos, etc., na política também existem pessoas que infelizmente fazem uso de drogas e que podem falar que eu faço vídeo, mas que eu uso droga, ninguém fala. Item B. Quais são os agentes políticos que se dirigem como ladrões? Em momento algum, eu me referi a qualquer agente político como ladrão. Simplesmente diz que prefiro que me chamem de dançarino e de maluquinho, mas nunca vou falar ou me chamar de ladrão. Item D. O que pretendeu dizer com a expressão qualquer hora a casa vai cair? Quando me referi que qualquer hora a casa vai cair, eu disse em sentido que qualquer pessoa e também políticos com mandatos que praticam atos ilícitos podem pagar por seus erros a qualquer momento. Vivemos uma época em que a Polícia Federal e também o Ministério Público têm investigado muitas ações de políticos com mandatos e tem sido comum prisões e condenações de detentores de mandatos quando agem de forma ilegal. Item E. O que pretendem dizer com a expressão na hora que eu... Item E. O que pretendeu dizer com a expressão na hora em que eu dar no rim, eu vou dar para derrubar de uma vez? Quando disse essa frase, quis dizer o seguinte: dar no rim significa dar um golpe fatal. E minha resposta vai ser nas urnas. O povo vai decidir se estou fazendo um bom mandato ou não. Item F. Quem são os vereadores a quem se dirigiu como canalhas da oposição? Item G. Quais as condutas ilegais praticadas por vereadores da oposição que eles fizeram classificá-los como canalhas? É importante assaltar que a definição de canalha é que se pode referir ao qual é vil, sem valor, desprezível, comportamento canalha. Sendo assim, a palavra não significa imputar conduta ilegal para quem quer que seja. E ainda não me recordo de ter chamado qualquer vereador de canalha. Divinópolis, 19 de abril de 2023, Gleidson Gontijo Azevedo, Prefeito Municipal. Ofício Segol de número 263 de 2023, Secretaria Municipal de Governo, respondendo o requerimento de número 359 de 2023, de autoria do vereador Hilton Jaguiar. Ofício CEPLAN de número 303 de 2023, resposta ao requerimento de número 209 de 2023. Ofício de número 118-2023, Defesa Civil de Divinópolis. Assunto, resposta ao requerimento CM 319-2023, de autoria do vereador Flávio Marra. ofício Segov, de número 266 de 2023, Secretaria Municipal de Governo, respondendo ao requerimento de número CM 332 e 337 de 2023, ambos de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício Segov, de número 267 de 2023, Secretaria Municipal de Governo, respondendo ao requerimento de número 335 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício Segov, de número 269 de 2023, respondendo ao requerimento de número CM 708 de 2023, de autoria do vereador Roger Viegas. Ofício EM de número 37 de 2023, Gabinete do Prefeito Gleice Gontijo Azevedo, encaminhando documentação referente aos projetos de lei de número EM 11, 12, 13, 14, 15 e 16 de 2023, todos em trâmite na Câmara Municipal de Divinópolis. Ofício de terceiros. Ofício Casa dos Conselhos de número 1, 2023. Coordenador da Casa dos Conselhos, informando sobre reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico a ser realizado no dia 24 de 4 de 2023, às 15h30, na sede da FIENG. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Solicito do nobre secretário, por gentileza, que fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de Lei Complementar do Legislativo Municipal de número 2 de 2023. Cria o Conselho Municipal de Segurança Pública e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária, autoria, vereador Roger Viegas. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 47 de 2023. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos responsáveis por estabelecimentos de atendimento veterinário, pet shops, que comercializa medicamentos, alimentos para animais, demais produtos para animais e síndicos de condôminos que detectarem indícios de maus tratos aos animais, a comunicar o fato de imediato a quem de direito. Autoria, vereador Flávio Marra. Emenda de número 6 de 2023. Emenda supressiva de número CM 6 de 2023 ao projeto de lei de número CM 44 de 2023. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 56 de 2023. Obriga a disponibilidade de funcionário para a limpeza dos banheiros em todos os eventos oficiais da Prefeitura. Autoria, vereador Diego Espino. Indicação de número 109 de 2023. Solicitando ao Executivo Municipal estudo de viabilidade junto à Secretaria de Saúde para a reforma do posto de saúde da comunidade do IAME. Autoria, vereador Anderson da Academia. Indicação de número 111-2023. Solicitando do Executivo estudo de viabilidade de realizar convênio com o TG 04019 para auxiliar na segurança das escolas públicas municipais. Autoria, vereador Anderson da Academia. Indicação de número 337-2023. Solicitando ao Executivo, junto ao órgão competente, que seja providenciada a obra de contenção de erosão no barranco do rio Itabicirica, ao longo da rua Mestre Pedro Silva, bairro Esplanada. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 338-2023. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja tomada providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Maria Joaquina, entre rua Francisco Machado Filho e rua Dona Maria das Dores, no bairro Antônio Fonseca. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 339 de 2023. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja providenciado o recapeamento asfáltico da Avenida Brigadeiro Cabral. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 374 de 2023. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de troca de posse que está tombando na rua Luiz Rabelo, ao lado do número 94, bairro Interlagos. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 375 de 2023. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de limpeza e capina da rua Luiz Rabelo, nas proximidades do número 94, bairro Interlagos. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 461 de 2023. Solicitando do Executivo colocação de cascalho em toda a extensão da rua Bagé e Bom Sucesso, no bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 462 de 2023, solicitando do Executivo junto ao órgão competente a realização de calçamento da rua Manguinhos, próximo ao número 20, bairro das Oliveiras. Autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 593 de 2023, solicitando do Executivo junto ao órgão competente pedido de retirada de parte da mureta da ponte que liga os bairros Planalto, Tietê, na Alameda, Rio Perdido, próximo a Radil. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 594-2023, solicitando do Executivo junto ao órgão competente, pavimentação poliédrica da rua Márcio Francisco, entre as avenidas Tubarão e Alto do Chuá, no bairro Campina Verde. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 595-2023, solicitando do Executivo pavimentação poliédrica na rua Santa Cruz, entre Rua do Milagre e Alameda Júnior, no bairro Campina Verde. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 647-2023, solicitando do Executivo junto ao órgão competente que seja providenciada a realização de capina e limpeza urbana na rua Salvador Duenha, próximo ao número 131, no bairro Realengo. Autoria, vereador Caboja. Indicação de número 648-2023, solicitando do Executivo junto ao órgão competente a possibilidade de realizar capina e limpeza urbana na rua Maria do Rosário, próximo ao número 301, bairro Rancho Alegre. Autoria, vereador Caboja. Indicação de número 650-2023, solicitando capina e limpeza urbana na rua Soldado Geraldo, próximo ao Hospital Regional de Divinópolis, bairro Realengo. Autoria, vereador Caboja. Indicação de número 798-2023, solicitando junto aos órgãos competentes da Prefeitura, capina e limpeza na rua Serra do Cristal, na altura do número 3700, bairro Rancho Alegre. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 799-2023, solicitando junto aos órgãos competentes da Prefeitura, capina e limpeza em caráter de urgência na rua Sergipe, entre os números 3102 e 3152, bairro Orion. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 800-2023, que seja promovida uma diligência à rua Abelardo Moreira Gomes, ao lado do número 40, 60, 70 e 80, e também na esquina com a rua Lagoa da Prata, no bairro Xanador. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 858-2023, solicitando do Executivo Municipal que seja reiterada a solicitação da indicação de número 968-2022, de 2 de agosto de 2022, na qual pede que seja providenciada o corte de pé de coqueiro podre, localizado na Avenida Jovelino, próximo ao número 258, no bairro Porto Velho. Autoria, vereador Edson Souza. Moção congulatória de número 16-2023. Moção congulatória em homenagem à empresa Alumínios Ceará. Moção congulatória em homenagem à empresa Alumínios Ceará. Autoria, vereador Diego Espino. Moção congulatória de número 17-2023. Moção congulatória à empresa Júnior Rabelo Piscinas. Autoria, vereador Diego Espino. Requerimento de número 14-2023. Solicitando do Executivo remeter dentro do prazo regimental, junto ao órgão competente, relatório informando: A. O nome dos colaboradores da empresa contratada para a segurança nas escolas, indicando onde cada um está atuando. B. A formação desses colaboradores. C. Experiência na área de segurança de cada colaborador. D. Tempo de serviço na empresa. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 56-2023. Requer cópia do projeto aprovado para implantação da estação de tratamento de esgoto, ETE, do condomínio Portal Vila Jardim, no bairro Quintino, bem como projetos de licenciamento, posicionamento da ET, operação e manutenção. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Requerimento de número 234-2023. Requer que seja encaminhado esse requerimento à Secretaria Municipal de Governo, senhora Janete Aparecida de Oliveira, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental relatório na qual conste qual a data de fundação da EMOP, assim como sua estrutura administrativa e pessoal, do seu início até o ano de 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 235/2023. Que seja encaminhado esse requerimento à Secretaria Municipal de Governo, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental relatório com todos os calçamentos realizados pela Prefeitura Municipal de Divinópolis nos anos de 2021, 2022 e 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 236/2023. Que seja encaminhado esse requerimento à Secretaria Municipal de Governo, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental relatório de realização das emendas impositivas de 2021, que consta no exercício de financiamento de 2022 através da Lei Municipal 8.965/2022. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 347/2023. Solicitando ao Executivo, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, se há previsão de melhorias nas instalações dos postos de atenção primária do município. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 348/2023, que seja requerido do Executivo Municipal através de órgão próprio. Informação sobre a inclusão dos bairros Jardim Betânia ao programa de infraestrutura de melhorias para o bairro. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 349/2023, que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, se há algum projeto de desenvolvimento para que haja o cumprimento da Lei Municipal número 5.038/2021, que determina ao Poder Executivo o resgate de animais encontrados soltos nas vias e logradouros públicos ou em locais de acesso ao público. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 350/2023, que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, se há algum projeto de desenvolvimento para efetuar a apreensão de animais de grande porte solto nas vias públicas, logradouros, espaços públicos ou terrenos baldios na zona urbana. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 651/2023, solicitando que seja encaminhado pela Secretaria Competente um relatório com as seguintes informações. 1. Qual o número de cargos vagos da PAAFEF, professor em atuação nos anos iniciais do ensino fundamental no município de Divinópolis, discriminar o motivo da vacância, se o professor aposentou ou está de férias? 2. Qual o número de contratados para os cargos, professor em atuação nos anos finais do ensino fundamental no município de Divinópolis, discriminar o nome das escolas municipais com o professor contratado, a disponibilidade que os contratados estão lecionando, carga horária, origem da vaga, substituição, aposentadoria do professor. 3. Qual a previsão da nomeação dos professores concursados que estão em lista de classificação do concurso vigente? Concurso 1/2017. 4. Considerando as nomeações dos professores da rede municipal de ensino em 2022 e 2023, se deram especificamente para os anos iniciais, não tendo sido realizada nenhuma nomeação para os anos finais do ensino fundamental 2, questiona-se qual o motivo da não nomeação de nenhum professor para os finais da educação municipal em 2021 e 2023. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Requerimento de número 652/2003, solicitando informações sobre os mecanismos que estão sendo implementados no município de Divinópolis, visando dar efetividade à Lei Paulo Gustavo. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Requerimento de números 1201/2023, que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, junto ao órgão competente, informações detalhadas dos motivos que levaram o Poder Executivo através do ofício de número EM38/2023, solicitar a retirada em definitivo do projeto de lei ordinária de número EM89/2022. Autoria, vereador Flávio Marra. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Brás, pela leitura das correspondências. Para o uso da tribuna livre, o senhor José Nilton Teodoro queria falar sobre os crimes ambientais devido ao falecimento da sua irmã, Maria Madalena Teodoro Soares. O mesmo não pôde comparecer para fazer o uso da tribuna livre. fica aqui o sentimento da Câmara Municipal, em nome do José Teodoro, a irmã Maria Madalena Teodoro Soares. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Informamos aos senhores vereadores que terão 10 minutos para as suas apresentações. Não havendo vereadores inscritos para o relatório finais, passa a palavra livre aos vereadores para o seu pronunciamento. E o primeiro vereador a fazer o uso da tribuna, convido o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, e vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Vocês que se fazem presente em plenário, nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e relatando, senhor presidente, a minha visita hoje à UPA Padre Roberto, onde a gente foi chamado lá, alguns fatos que têm ocorrido, que nos deixa triste, mas a princípio queria dar as boas-vindas à nova gerente, Francis, gerente lá da UPA, e lamentar a saída, né, do diretor César. Vai deixar saudade, pessoa trabalhadora, transparente, empenhado, e hoje está assumindo então a Leina. Então a gente pede também sorte para ela, que ela tenha discernimento no trabalhar ali na UPA, que é sobrecarregado pelo um atendimento precário das unidades básicas nos bairros, que tem que ser melhorado, né? Tem que ter um novo gerenciamento ali, um trabalho feito junto aos gerentes para dar condições deles trabalhar, valorizar esses servidores, para que a gente evite que a pessoa vá parar na UPA. A gente ficou assustado, senhor presidente, a falta de leito, o Estado, né? Ontem nós tivemos lá na Assembleia a votação lá de aumento de 300%, né, de alguns salários lá, e a gente não vê uma saída para a falta de leito, né, divinopolitano sendo levado para a cidade fora, UPA é para ficar 24 horas, 48 horas no máximo, fica um mês, e quando vai, sai de lá, vai para a cidade fora. Nós temos um caso aqui que nos chamou a atenção, um paciente, uma pessoa que chegou num acidente lá na UPA no dia 14, entrou em contato com esse vereador, a gente entrou em contato com a UPA e ele estava na sala vermelha. E a sala vermelha é gerenciada pelo SAMU. O SAMU, então, no dia 15, levou esse paciente para de Minas. E ele com uma bala alojada no joelho, precisando disso, foi conduzido com urgência ou emergência. E ficou lá até hoje estava lá, passando dificuldade, o pai e a mãe revezando dentro do carro, um ficava de acompanhante, o outro dormia dentro do carro, até hoje, desde o dia 14 para o dia 15, até hoje. Hoje que ele foi submetido à cirurgia. Liguei lá para o hospital, eles ficaram também por entender como que encaminharam um paciente de ortopedia que não é a especialidade lá. Então a gente está temeroso pelo procedimento que ocorreu lá, que não é referência. Então a gente está preocupado com a situação, em especial da regulação de leitos, né? Divinópolis, a prefeitura, o papel dela é até no posto de saúde, até na UPA. Dali para frente já é o Estado. O Estado está omisso, o Estado está deixando a desejar. 4 hospitais dentro de Divinópolis, só um atende um pouquinho, mas um pouquinho mesmo, pelo SUS, que é o Hospital São João de Deus. Por que que não credencia esses hospitais? Esse paciente que foi para Pará de Minas e outros que vão para as outras cidades, eles não vão gratuitamente. Eles não vão para a entidade filantrópica. Eles vão para o hospital que o SUS vai pagar. Então, falta de gerenciamento do Estado, falta de competência do Estado, que está deixando a população de Divinópolis a ver navios, a passar dificuldades na cidade de fora. Um absurdo, uma vergonha o que está acontecendo com as questões de leitos. Então, a UPA sobrecarregada, o diretor de lá, ele não saiu, porque ele quis, porque, assim, muita pressão, não tem como conduzir. A gente espera que a nova diretora
tenha melhor sorte, mais paciência. Tive várias reuniões com a diretoria da UPA. A gente sabe das dificuldades que é dirigir uma entidade como está aquela ali, sobrecarregada, fazendo papel de hospital. Ali é UPA 24 horas, não é hospital. Então, o Estado omisso, né, o senhor Romeu Zema tem que rever o secretário de saúde dele, porque o que está acontecendo em Divinópolis, vir aqui fazer palanque político não adianta não. O pessoal está passando dificuldade na cidade de fora, né, sem infraestrutura é que Divinópolis está ficando aqui. Senhor presidente, a gente já conversei com o Israel da farmácia, que é membro da comissão de saúde. A gente pediu, fiz um ofício, a gente está solicitando uma reunião da comissão de saúde. Quero participar dessa reunião com os 24 gerentes de PSF, de posto de saúde, para a gente estar estudando uma nova dinâmica dessas unidades de saúde. A gente vê que é uma sobrecarga, não há uma valorização devida dos agentes. Essa gratificação deles pode chegar a 100%. É uma mixaria que eles interam ali, pela responsabilidade que é, para a gente poder cobrar também um posicionamento mais firme nos atendimentos das unidades de saúde. E também a aplicação da Lei 176, de autoria do vereador Josafá. Aproveitando essa nova metodologia que a gente busca, que é o novo diretor de assistência básica, o Geraldo Lucas, pode implantar no sistema básico de saúde, tem uma maior organização. É um tal de sumir o documento, que está um caso sério. Então, agora é lei, espero que venha ser promulgada essa lei imediatamente, para que ela possa ser aplicada. O protocolo, quando o paciente sair da sala do médico. O que os exames foram feitos, para onde que ele foi, para ter um direcionamento. Muito sumiço de documento, muitas reclamações nesse sentido. Então, Israel e Zebra, a gente pede essa reunião da comissão tão bem qualificada, igual essa comissão de saúde aqui desta casa. A gente pede essa reunião e eu quero participar para a gente estar dando as nossas sugestões para dar uma nova dinâmica nos atendimentos nos bairros, para que evite que a UPA fique super lotada. Já basta ela fazer papel de hospital, paciente que é para ficar lá 24 horas, fica 30 dias esperando vaga. Esse absurdo que é. Senhor presidente, queria estar aqui agradecendo e parabenizando a Vigilância Sanitária, através da Érica, do Erson, da Cleusa, pelo trabalho que vem feito no combate à dengue. Esse trabalho que tem sido intensificado por essa equipe maravilhosa. Érica, parabéns. Erson, Cleusa. Está sendo feito na região noroeste ali. Bom Pastor passou lá pelo carro Fumacê, uma solicitação desse vereador, e a gente está acompanhando e, na medida do possível, dando um suporte a essa equipe tão qualificada, que é a equipe da Vigilância Sanitária. Senhor presidente, está marcado para segunda-feira, dia 24, às 14 horas, aqui no plenarinho, reunião da Comissão de Justiça com a CEMIG. A CEMIG, que tem, como a estatal, parece que é norma, terceirizado tudo e dificultado os municípios. A Copasa, agora o negócio dela é só arrecadar, o resto é terceirizar. A CEMIG parece que está indo pelo mesmo caminho. Vários projetos aprovados, dependendo tão somente da liberação da CEMIG, e a gente espera que nessa reunião a gente venha pôr uma ordem nisso e liberar os projetos. Mais de 15 projetos aprovados há mais de um ano, esperando desligamento de energia. A CEMIG tem que se organizar com isso. Ela tem que se organizar com isso. Então a gente vai estar aqui segunda-feira, às 14 horas, no plenarinho, com essa reunião com a CEMIG e a Censur. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. Na sequência dos inscritos, convido o líder do Republicanos, o vereador Roger Viegas.
Boa tarde, nobre presidente, vereadores, imprensa aqui presente, pessoas também que nos acompanham, especialmente aqui. Quero também cumprimentar a presença das colaboradoras, enfim, funcionários da Policlínica, né, através aqui hoje. Um abraço, gente, obrigado pela presença, né, vocês aqui hoje estarão junto com o vereador Zé Braz, que faz essa justa homenagem aí à enfermeira Eliane Ferreira Cortes. Né, nosso abraço também aí ao pessoal que está acompanhando essa reunião. Bom, senhor presidente, o assunto é saúde em foco, né? Vou indo aqui no rastro da fala do vereador Josafá Anderson, que me antecedeu, e os problemas do gargalo na UPA. Isso não é segredo para ninguém. Mas, pasmem, população, o que nós vamos abordar aqui hoje nessa tribuna? Uma paciente que mora no bairro Bela Vista, com simples quadro, jovem, com conjuntivite, né, principalmente agora, época do ano aí da seca, né, que vai se aproximando já o tempo, já começa a mudar um pouco e começam a aparecer aí quadros comuns de doenças respiratórias, aumento também, né, o número aí de casos de conjuntivite, alergias. E, pasmem, essa pessoa foi procurar atendimento no centro de saúde lá do Belvedere, do bairro Belvedere. Ela é do Bela Vista. Ela estava a menos de 1 quilômetro de distância da sua casa. É feito um grande marketing em cima do programa Saúde na Hora, que são os postos da cidade que atendem após o período das 17 horas, né? Essas unidades atendem até às 21h30. É isso mesmo, vereador Hilton, vereadores? 21h30, né? O horário de atendimento, ou seja, 22 horas, ótimo, melhor ainda, né? 22 horas. E eu aplaudo, eu já aplaudi enquanto radialista, aplaudo aqui na tribuna também, quando é necessário. Inclusive, fui um dos vereadores que aplaudiram na época que implantou o programa. Vocês podem voltar aí atrás nas reuniões. Essa paciente chegou lá para ser atendida no Saúde na Hora e teve a negativa dentro de um PSF totalmente vazio no momento do atendimento. Por quê? Porque ela é do Bela Vista e para o posto ela tinha que ser atendida na unidade de saúde do bairro São José. Ora, mas a unidade do bairro São José não atende através do programa Saúde na Hora, que vai até às 22 horas. 4 da tarde, o posto de saúde do São José está com as portas fechadinhas. Então, fica aqui a nossa pergunta, o nosso questionamento. Para que você tem um posto que não pode atender a população que está no bairro ao lado, possamos rever essa política? O que que acontece? Acontece isso aí, ó, que o Dorel vai mostrar na tela agora pra gente. Essa é a UPA, segunda-feira, no mesmo dia do atendimento dessa paciente. Essa paciente que saiu lá do bairro Belvedere, ela é do Bela Vista, foi no bairro ao lado, Belvedere, a 1 quilômetro de distância da sua casa, teve a negativa do seu atendimento da unidade Saúde na Hora, teve que atravessar a cidade. Gente, isso é covardia! As coisas não se encaixam. Você pede, ou faz uma maior mídia em cima disso, uma grande publicidade, sai na internet, a prefeitura dispara release para a imprensa toda, e eu me sinto um palhaço, enquanto uma pessoa que trabalha na imprensa, um palhaço enquanto cidadão e um palhaço enquanto vereador. Por quê? Eu divulgo a notícia, eu acho que as coisas estão funcionando, e a pessoa chega lá com uma simples conjuntivite, e fala, não, aqui não é o seu local de atendimento, não, não, nós vamos te atender, não, mas está vazio, não, não, não posso te atender. A norma é essa, que a regra é só se você for do bairro. Então, as unidades de saúde na hora, você tem que morar exclusivamente no bairro para ser atendido por aquele posto do bairro. Enquanto isso, a UPA fica aí nessa situação que vocês acabaram de ver, lotada, centenas de pessoas, inclusive na última segunda-feira lá na UPA, foram quase 500 atendimentos. Não há UPA que aguente, não há cidade que aguente. Aí você já tem a questão de um sistema mal informatizado, um sistema que você está gastando hoje lá mais de R$1 milhão para causar atrasos. Hoje você tem um gargalo, chega na atenção primária, não é atendido e todo mundo vai para a UPA. A UPA virou só aqui, não tem hospital regional que aguente. Sabe por quê? A UPA vai continuar do mesmo jeito a hora que tiver o hospital regional. Sabe por quê? Porque no hospital regional não vai ter esse atendimento básico, atenção primária, não. O hospital regional serão para atendimentos, pelo menos palavras do Alan, para atendimentos de média e alta complexidade. E eu vou mais além. Eu até não queria puxar aqui hoje a orelha do Alan na tribuna, mas é uma dificuldade danada para falar com o secretário Estrela, que não gosta de atender vereador, que não gosta de dar explicações. Eu acho que está no cargo errado. Acho que está no cargo errado, sinceramente. Porque o Alan... Olha, aplaudo várias ações Mas olha, infelizmente tem deixado muito a desejar nesse quesito, principalmente no que se diz respeito com a população. A atenção primária não funciona. Segundo ponto, vereadores, hoje teve uma outra situação que vocês devem ser muito acionados por isso. A pessoa chegou lá no CISV com um exame, aliás, para pegar um exame, que ela estava com sangramento. O médico deixou bem claro, a gente precisa rápido do resultado do seu exame. Chegou lá no CISV para fazer a retirada, um funcionário do CISV disse, apenas com ordem judicial você pega aqui seu resultado de exame. Sabe por quê? Isso aqui, a ordem do meu chefe, do meu superior, é apenas passar para o posto de saúde. Ou seja, a pessoa vai lá, tem todo um preparo, espera 3, 4, até 5 meses para fazer um exame. Na hora que consegue o exame, esse, no caso aí, esse era um exame de colonoscopia. O paciente está com sangramento. O que aconteceu? O paciente está tendo que procurar outros meios, vai ter que procurar um hospital, vai ter que procurar a UPA, vai ter que se virar, porque o sangramento não vai parar. A não ser que haja um milagre, né? Só se Deus agir tão rápido na vida do paciente. Mas a gente sabe que nem sempre funciona dessa forma, né? Com saúde tem que se tratar com seus devidos meios. E o que acontece? Mais uma vez, a população sendo judiada. População da cidade, senhor Alan, o senhor tem que entender que essas ações marqueteiras que o senhor tem feito e tem liderado com muita maestria, elas têm que diminuir, porque o resultado para o cidadão não está chegando, o povo continua doente, o povo continua na fila, o povo continua aí no PSF e não tem resultado. A população só quer o mínimo de dignidade, aquilo que é de direito dela, Alan. O senhor tem que entender e colocar na sua cabeça de uma vez por todas que o prefeito tem a sua confiança, você tem a confiança do prefeito, mas você pode jogar um mandato no mato por causa disso. Eu sei que o senhor está no lado certo, o senhor tem que defender o governo que o senhor trabalha, mas espera aí, eu acredito que isso não seja de conhecimento do prefeito. Sinceramente, eu acredito que o prefeito não tenha coração ruim para isso não, para ver um paciente chegando num hospital, não sendo atendido, e ele só souber disso e ficar calado. Por isso, eu estou trazendo aqui hoje o assunto para a tribuna. Não dá para entender. Tem regras, que eu sei que são pré-requisitos básicos de todo o sistema de saúde, no atendimento. Mas o saúde, na hora, ele não poderia ser melhor repensado? Porque o que adianta? O que adianta? Tudo bem que se eu for lá da outra região de Divinópolis, se eu estiver lá no bairro Danilo Passos, no Vila Romana, no Manuel Valinhas, é um absurdo. Eu queria atravessar a cidade para querer atendimento no Belvedere. Agora, eu posso procurar um posto de saúde na hora, que atende no período noturno, mais perto do meu bairro. Foi o que essa paciente procurou, com um simples quadro de conjuntivite. Resultado final, ela foi para a UPA, ela encheu fila, ela ficou 4 horas na UPA na noite da última segunda-feira, esperando atendimento. Então falta consenso, falta sensibilidade e muito planejamento. O que eu tenho visto, principalmente no que tange aí o saúde na hora, e esse quadro é muito nítido, né, diante dessa explicação, é que é uma ação de marketing muito grande em cima do programa. Não adianta, assim vocês podem abrir postos aí de atendimento praticamente em todos os postos de saúde na cidade. Tem posto, tem bairro que não tem um posto de saúde. Então se a pessoa não for naquele bairro, não vai ser atendida? E aí, como é que fica a situação? Como é que fica a situação, Alan Rodrigo? Me responda. Vem até a mídia, vem até essa casa, explique para os vereadores. Marqueteiro nível altíssimo, mas no atendimento, no que se diz respeito a planejamento, fraquíssimo. Muito bom para elaborar políticas técnicas, muito bom no papel, muito bom na fala, mas zero de praticidade. A cidade hoje está com 2 gargalos imensos, um deles é a UPA, outra atenção primária. Os dois, ao invés de trabalharem aí juntos, um para um desafogar o outro, estão fazendo justamente o contrário. O povo está sofrendo na fila de atendimento nos postos de saúde, um povo que sofre, um povo que é mal atendido nos postos. Hoje também, durante meu programa de rádio, senhor presidente, eu recebi uma outra denúncia, a pessoa lá do bairro Tietê, chegou lá no SF lá do bairro Tietê, para ser atendida. Receitaram, o paciente não teve contato direto com o médico. O médico de dentro do consultório, a enfermeira leva para ele o que está acontecendo, a situação. O paciente não examina não, Ademir. O médico por telepatia. O que acontece? A pessoa lá de dentro receita, o médico não olha o paciente, não vê o que ele tem. Ele faz uma triagem só com a enfermeira. Pensou, você for no médico, com um quadro aí, você não sabe o que você tem, você pode ter até um tumor, você está sentindo mal. Aí o médico vai e fala, está com dor na... O enfermeiro chega para o médico, está com dor na barriga. Aí o médico fala, ah, receita um sal de fruta, um bicarbonato para ele, um remédio para dor de cabeça, aí vai embora com o tumor. Chega em casa no outro dia, está com câncer. Mas é isso que acontece. Pense, gente, o caso, o tanto que a saúde está precária, a que ponto nós chegamos. Médico conosco de paciente. Gente trata gente. Até um médico que foi vereador aqui conosco falava, peraí, primeiro eu tenho que gostar de gente para tratar as pessoas. Agora, médico que não olha as pessoas, qual que é o critério disso? Então, quando é assim, o atendimento pode ser online mesmo. É. Era muito mais fácil a pessoa não precisar de sair de casa, enfrentar a fila no posto. A pessoa faz o atendimento online ou por telefone. Liga lá no posto de saúde e fala. E o médico passa a receita, a pessoa passa o e-mail, a pessoa imprime mesmo ali em casa, né, com o número ali, o CRM, o carimbo lá, que sei lá o que seja, se for remédio digno ali de receita. Mas no posto de saúde você não tem atendimento. Você vai no posto de saúde, o médico não olha para você. Outra vez você vai no posto de saúde, que atende o saúde na hora, no período noturno. Não, você não pode atender, que você, é aqui no... você não pode ser atendido, você é aqui do bairro. E aí, minha gente, onde nós vamos chegar com a situação? O que, que o Alan vai se posicionar? O que, que o secretário de saúde tem a falar disso? Nós vamos continuar dessa forma mesmo, tratando gente como objetos? Olha, eu fiquei realmente muito surpreso com essa situação da pessoa chegar num posto de saúde e sequer ser atendida pelo médico. O enfermeiro atender. Então, ó, gente, vamos fechar as portas. No resto, podem construir posto de saúde, pode construir hospital, pode construir o que for. Se gente não souber tratar gente e tiver secretário com dignidade, nós não vamos chegar a nenhum consenso nessa situação. Obrigado, senhor presidente, é o que eu tinha por hoje.
Obrigado, vereador Roger Viegas, pelo seu pronunciamento. Na sequência dos escritos, convido o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente em exercício, vereador Israel, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui, meu boa tarde a todos. Meu boa tarde especial aí, pessoal da Policlínica, funcionários da saúde que têm o meu respeito, viu? Talvez não tenha do executivo, do prefeito, mas tem o meu. E aí, por uma causa tão nobre que vocês vieram aqui hoje, quero aqui ressaltar aqui e te parabenizar, viu, vereador Zé Brás, pelo projeto 006, projeto esse que coloca aí, eterniza o nome da Eliana, lá na Policlínica. E aí eu quero mandar um grande abraço aqui pro pai, o Eliseu, e os filhos, Gabriel, Felipe e Júlia. Quero aqui falar que é do carinho que eu e a minha família tem, porque a Fernanda trabalha lá, teve a honra de trabalhar com a Eliana, então um carinho muito grande que a Fernanda tem, eu falo isso em nome da nossa família e eu acho que de todos os vereadores aqui. Vamos lá, senhor presidente, inicia aqui a nossa fala hoje. Eu estou sofrendo muito questionamento, principalmente aí por meio das minhas redes sociais e também lá no meu gabinete através de ligação. Flávio, você pediu aí a extensão da anistia fiscal em relação ao IPTU, e aí, qual que é a resposta do prefeito? E aí eu queria passar para vocês, nada. Até hoje o prefeito não respondeu. Até hoje o prefeito está fazendo comigo, que vem fazendo com muita, com a maioria da população aqui de Vinópolis. Não vem dando a mínima, a menor satisfação. Não vem explicando por quê. Eu estou aqui, ó, esse aqui é o requerimento que eu fiz. O que é isso aqui? Eu, lá no começo do mandato, eu pedi para o prefeito fazer anistia. O pessoal não estava dando conta de pagar IPTU. Entrou aí a pandemia, muita gente ficou desempregada, juntou aí dívidas. Então o pessoal não estava dando conta, eu pedi que o prefeito entrasse com anistia para poder tirar os juros e multa do IPTU. Mas também fiz o pedido para ele poder parcelar, além de tirar juros e multa, poder parcelar. Aí todo mundo lembra a guerra que eu arrumei aqui, porque aí alguns puxa-saca aqui, a mão do prefeito, tirou aí a minha emenda e não deixou parcelar. Votou só o projeto dando anistia, tirando juros e multa. E aí, entendendo a situação, que continua difícil para todo mundo, eu fiz um pedido para o prefeito, que venceu 31 de março agora, a anistia, para poder prorrogar e colocar até junho. Nada demais, prefeito. O pessoal não deu conta de pagar. Então vamos prorrogar até junho. Aí não tive resposta. Aí a resposta que a gente ouve nos corredores é o seguinte, o prefeito fez através de um projeto de lei, Flávio. Então tem que mandar uma lei para poder mudar e prorrogar. Que mande, que eu quero ver qual vereador aqui que vai ser o contrário. Ajudar a população, prorrogar aí a anistia até junho. E o que é que está segurando para mandar? Porque a gente puxa a saca aí, é o que mais tem. Só herói para te filmar é 7. Aí dentro do seu gabinete, manda o projeto para cá que a gente vota.
né? E vai ser bom para você. Sabe por quê? Eu já tive informação da própria Secretaria de Fazenda que já arrecadou, Demi, quase 17 milhões. Então foi bom, papa. A anistia foi bom. Né? Ele temou, não queria mandar para cá. Mas mandou e foi positivo. Agora, o que, que custa poder prorrogar até junho e julho? Para ajudar a população de Divinópolis. Então eu quero aqui dar uma satisfação, que é para isso aqui, é que a tribuna serve, para poder prestar conta do que eu estou fazendo. Eu pedi o prefeito, mas nem resposta ele me deu. Ele deu uma mínima. E aqui, ó, lembrando que por lei, ele tem 15 dias para me responder. Ele não responde. Ele faz comigo o que é feito. E aí, gente, eu quero falar o seguinte, ele está fazendo com a população de Divinópolis. Não é comigo não, porque eu sou representando vocês. Né? Então, quando ele dá a mínima, não responde, não quer saber, ele está fazendo, não é comigo não, é com a população de Divinópolis. Então, eu volto aqui nessa tribuna para pedir o prefeito. Se tiver ainda, vamos poder ir, manda o projeto para cá, manda o projeto para cá, que a gente vota. A gente está aqui para poder ajudar a população e vai ajudar muito. Já que você agiu e não deixou que parcelasse, né, que essa era a minha emenda, poder dar a oportunidade de parcelar até 2 vezes, aí você não deixou, ficou com biquinho. Ameaçou, se votar eu retiro o projeto, mas que manda aí, dando essa prerrogativa de poder pagar o IPTU sem juro, sem multa, até o mês de junho, é isso que a gente está te pedindo. Não é eu não, viu? Volta de falar, não teve IPTU, que é muita gente que der, mas eu represento esse povo aí. Então você está fazendo gracinha, não é para mim não, você está fazendo, é para o povo de Divinópolis que te colocou aí. É isso que a gente pede. Senhor presidente, outro assunto que me traz aqui, e aí é uma preocupação muito grande, que eu venho falando aqui nessa tribuna, eu venho cobrando, e aí parece que eu estou gritando dentro da piscina. Sabe quando você fala dentro da piscina, ninguém te ouve? Grita dentro da piscina, ninguém te ouve? E aí eu queria mostrar, porque o prefeito fala, Demi, que a população é o patrão, não é isso que você fala? O povo manda em mim, eu faço aquilo que o povo quer, porque eles é que pagam meu salário. Aí eu queria te falar, prefeito, que o seu patrão tá bravo com você e te mandou uma advertência. Eu queria mostrar isso aqui, ó.
Flávio, esse prefeito tá cuidando de saúde, merda nenhuma. Eu sei porque eu tiro bravo por mim. Eu tomo omeprazol, florexetina para depressão e aprazolam. Você acredita que uma caixa de omeprazol é R$7,99? Farmacia não tem nem omeprazol, não tem nem aprazolam, não tem nem florexetina. Farmacia não tem nada. Você liga na agenda. Tem só gente pra agendar. Agenda, aí você chega lá, você chega com a receita, feliz da vida. Você sai de mão banana, com a lágrima descendo o olho. Porque não tem nada. Eu comprei uma senhora uma caixa de omeprazol, R$7,90. Prefeitura não tem dinheiro pra comprar, esse remédio baratinho. Um remédio caro, igual um que eu tô tomando um pra aumentar a imunidade, pra minha imunidade tava baixa. Esse eu dou razão, não tem não, porque uma caixinha com 30 comprimidos é R$150. Oi, eu tenho que desembolsar R$150. Tô tomando a segunda, faz mais 3, é 5 caixas, 5 meses, R$150. Tudo bem, esse é caro. Mas, igual o metazol, R$7,99. Fluoxetina, clonazepam é 14, 12, 13, 14 reais a caixa. A prazolam é 13, 14, 15 reais. Ele vai fechar a farmacinha, sei lá? Onde é que vai, né? Tá deixando acabar o estoque.
Tá vendo, prefeito? É a população perguntando se você vai fechar a farmacinha. Aí, quando faz esse questionamento para você, você põe a culpa nos funcionários que não tem culpa, que está lá para trabalhar. Você põe a culpa no Lula, no Bolsonaro, no Zema, no Estado, e todo mundo, menos você. Mas a culpa é sua. A responsabilidade, quem ganha quase 30 mil reais para sentar nessa cadeira, é sua, prefeito de Divinópolis. A responsabilidade de não ter remédio na farmacinha, o básico, o mínimo, ela é sua. Então eu estou aqui para poder te cobrar e te mostrar que o seu patrão, os seus patrões, que é a população, o meu também, são os meus patrões, está bravo com nós, prefeito. Eles estão tristes com nós, porque nós não estamos fazendo o mínimo, colocando remédio na farmacinha. E aqui eu estou aqui para te cobrar o que está faltando. Vamos parar de pegar a culpa e jogar para cima dos outros. Porque assim, você é muito capaz de entrar aí, fazer um vídeo agora, falar, não só, a culpa é do astronauta, é do Pelé que morreu, mas não é minha, a culpa é sua. A culpa é sua, sim. É você que pediu para ser prefeito. É você que quis ser prefeito. Então a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é nossa. E eu estou aqui para te ajudar. O que está faltando? O que está faltando? Eu tenho que te mandar emenda impositiva, eu te mando, velho. Eu te mando. Começa a pagar as minhas do ano retrasado, que eu te mando. Que até agora nem do ano retrasado você começou a pagar. Então eu estou aqui para te cobrar. Suba aqui nessa tribuna novamente para falar o seguinte. A população de Divinópolis está querendo o básico. o mínimo, que é remédio na farmacinha, é médico nos postos de saúde, é isso. E aqui a culpa não são dos profissionais que estão aí, que trabalham, que se desdobram. Tem gente ali, prefeito, não estou falando, eu sempre falo isso aqui, não é porque estão aqui não, que trabalha de 7 da manhã a 7 da noite, todos os dias. Trabalha e trabalha, aí a culpa é deles. A culpa é deles, você quer que eles façam o quê? Viram um remédio? É isso. Você quer que enfermeiro faça papel de médico? É isso que você quer? Não, a responsabilidade é sua. Bate no peito e fala assim, a culpa é minha, mas eu vou resolver. Porque a batata está na minha mão, para de falar que a culpa é do Galileu, é do Vladimir, é do Demétrios, é da Dilma. Não, a culpa é sua. É você que pediu para ser prefeito. Está aí a batata quente. Vamos encarar de frente com responsabilidade. E é isso que eu volto aqui para te pedir. É o mínimo, né? A gente até fica meio nervoso, sabe? Porque remédio, Ademir, é o básico. Nós estamos falando remédio de R$7,90 a caixa. E não tem na farmacinha. A farmácia da cidade do melhor prefeito do Brasil não tem remédio. Tá vendo, Rafaela? E a gente não pode falar. Só a gente é oposição, a gente é maldoso, a gente é canalha. A gente é canalha, vira canalha aqui. Mas enfim, eu vou falar porque essa é a minha obrigação. Outra coisa que me chama a atenção aqui, eu quero falar do mentiroso também, do Zema. Eu quero perguntar aqui, ó, aqui deve ter mais ou menos umas 100 pessoas. Quem já teve aumento de 300% no salário? Quem? Levanta a mão aí para mim. Ninguém. Ninguém teve aumento de 300% no salário. Mas sabe quem teve? O Zema. O Zema e os seus puxa-saco. 300% foi aprovado ontem lá na Assembleia Legislativa. Um aumento surreal de 300%. No salário do Zema e do seu secretariado. E o que me chama mais atenção, Ademir, e aqui eu quero ser justo, foi o seguinte, falar assim, ó, não, tem que aumentar porque eles são muito técnicos. O meu secretariado é muito técnico, são muito inteligentes. Mas aí eu parei para pensar o seguinte, eles são inteligentes. Alguém ensinou para eles. Quem ensina? É professor. Então vamos pegar os 300% e dar para os professores, ué. Vamos pegar os 300%? Se for 300, não. Vamos pegar 20% e dar para os professores? O que você acha? É, ué, porque eles não é bom, eles não é inteligente, alguém ensinou. Se alguém ensinou, foi os professores. Então vamos pegar e vamos valorizar os professores, Zema. Aqui, tapa na cara que você fez com a população mineira que votou no você, viu? Tapa na cara, é isso que você vem fazendo. Divinópolis, vou nem falar, porque você pula Divinópolis, você trata Divinópolis com desenho. Você não prioriza o que você teve aqui em Divinópolis. Você não é grato aos votos que você teve aqui em Divinópolis. E agora tem coragem de aumentar o seu salário em 300%. Um tapa na cara. Eu que não estou aí. Mas aqui tem representante nosso aí, eu quero enaltecer. Quero aqui falar do Eduardo Azevedo. E eu quero aqui falar da Lohana França, que votou contra. É isso aí, é pra isso que vocês estão aí, para ser a nossa voz. Porque nós não estamos aí para poder falar, mas vocês estão. Essa pouca vergonha, essa patifaria aumentar o salário aí em quase 300%. Outra coisa aqui, presidente, que eu queria falar, tem um tempinho ainda, é falar aqui da atitude acertada da Secretaria de Educação junto com a gestão em relação aqui ao nosso pedido para colocar os vigias. Quero que o Dorel mostre aí. Andei visitando algumas escolas ontem e pude perceber que traz sim, gente, uma sensação de segurança. Aí eu quero falar para os pais, eu quero falar aqui também para os profissionais de educação, falar para as crianças em especial, que isso aí é muito importante. Só de ter esse profissional de segurança ali em pé e aí acolhendo ali os pais, acolhendo as crianças, acolhendo os alunos, é de suma importância. E é para isso que nós estamos aqui. Para cobrar, mas também para mostrar o resultado. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. E na sequência dos inscritos, convido o vereador Periquito, beleza? Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos visitam nesta tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela NET Câmara, TV Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, hoje também as minhas palavras vão ser rápidas. Só vim hoje, né, fazer os pedidos aqui que os moradores lá da nossa região, né, Planalto, Santa Luzia, Ipiranga,
às vezes questiona com a gente, assim, às vezes uma lâmpada queimada, uma rua suja, né? Um buraco na rua. Então a gente está atento aí a esses pedidos, né? E está sempre repassando aí as solicitações aí para o nosso prefeito, né? Para que ele possa passar direto para a secretaria competente, né? No caso, a secretaria do Gustavo. E também gostaria de falar com o meu nobre amigo e vereador Zé Brás, né, Zé Brás? Que o morador também me pediu lá naquela rua nossa, Almirante Barroso, né? Do lado do condomínio que Vossa Excelência mora também, né? Está um perigo, se eu pude observar à noite lá, tem umas 3 ou 4 lâmpadas queimadas, né? Eu até fiz o pedido também, e também pedi ali um quebra-mola ou uma passagem elevada, nós estamos trabalhando em cima disso. Também, se Vossa Excelência quiser reiterar também, fazer o pedido também junto lá, não tem problema nenhum, nós estamos juntos para trabalhar para o nosso bairro, para a nossa região, por dia de novo, né? Um é bom, 2 é melhor, 3 é melhor ainda. Nós somos 17, né? Vamos trabalhar em prol de Divinópolis, tá bom? Então, quero dizer aí a todos que nós já fizemos o pedido e só esperamos só que a prefeitura providencie, né? Essa troca de lâmpada lá para nós, lá, para a gente poder passar com mais tranquilidade lá naquele espaço, naquela rua que é Almirante Barroso. Também, quero falar, né, para os moradores lá, que às vezes, ô periquito, que dia que vai começar a nossa rotatória, que dia que vai ser a passagem aqui na porta da escola? Estou aguardando só o secretário Lucas, né, lá da CETRANS, começar, que ele pediu aí uns 15 dias para começar a obra, e inclusive, né, já está com os projetos aí, em breve, a gente possa lá, a CETRANS, né, através do secretário Lucas, está com a sua equipe lá, podendo fazer essa rotatória lá, é onde já está pronto os projetos da rua Itambé, com o Duarte, na rua Nossa Senhora Aparecida, com a Itambé, e aquela passagem, tanto almejo ali há anos, passagem de nível ali na escola do nosso bairro Planalto, que tem todo mundo ali, né, pede aquela passagem, que é a segurança ali para nossas crianças. Vai ficar muito bom, nós vimos o projeto, né, projeto ali é muito bom, projeto de segurança pública, principalmente para as crianças e os pais que vão fazer aquele uso ali da nossa escola, né? Senhor presidente, também gostaria ali de dizer que fizemos o pedido, gostaria até de reiterar com meu amigo Ademir, nosso novo vereador, que há anos está nessa casa, defendendo aí a nossa região, que também alguns moradores pediram sobre aquela ponte, né? Aquela ponte nossa do Tietê, Planalto Tietê, está quebrada lá, uma peça quebrada há muito tempo, né? Não perguntaram, eu falei, nem sei o que aconteceu, mas a gente sempre passa lá, pedir que o secretaria, o senhor Gustavo, tomasse a providência ou retirasse aquele que, como é da prefeitura, né? E desse uma olhada lá para nós e fazer também a pintura, não só daquela ponte, como também da passarela, né? Hoje eu estava olhando lá, aquela pintura está desgastada, parece que já tem anos, né? Demi, que ela não é pintada. Então são as coisas simples, mas que os moradores cobram da gente. E agora, passando, olhando de cima da ponte para baixo, aquela rodovia ali ficou muito bonita. Então, eu acho que merece agora a prefeitura ter um carinho especial com a ponte do Tietê e com a passarela do Tietê também. E fica agradecido ali que esse pedido aí chega até o secretário Gustavo, porque dá uma atenção especial para aquelas duas pontes ali, como diz, a ponte do Tietê e a passarela do Tietê. Senhor presidente, também gostaria de falar, deixar aqui meu abraço ao deputado estadual Eduardo Azevedo, né, que tivemos a reunião há uns 15 dias atrás. Então, estamos aí com a outra reunião marcada aí, provavelmente na outra semana, para a gente providenciar algumas coisas aqui de interesse de nosso. Pode ter certeza que vem coisa boa aí, através dessa parceria aí também, desse vereador, né, Periquito Beleza, e o deputado estadual Eduardo Azevedo. E também dizer para vocês que eu tenho uma outra reunião marcada com o senador Cleitinho também, é uma de interesse público nosso também, estamos trabalhando aí para a gente poder trazer as emendas, né, do senador Cleitinho para Divinópolis. Vamos trabalhar junto aí e em prol da nossa cidade. Vem comigo, Divinópolis. Um abraço, muito obrigado. Que todos tenham um bom final de semana, um bom descanso. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Periquito Beleza. E na sequência dos escritos, convido o vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente Israel. Boa tarde, meus colegas aqui presentes. Boa tarde, o público nos visita, em especial o pessoal da Policlínica. Um abraço, pode ter certeza que o nosso voto do 006 vai ser favorável, sim. Uma boa tarde a todos vocês aqui presentes. Sejam bem-vindos à Casa do Povo. E boa tarde você de casa, que nos acompanha pelas redes sociais, TV Candidez, Net Câmara. Boa tarde em especial ao Zé Nilton, que está lá nos ouvindo, lá no Carmo do Cajuru, e está nos vendo lá e nos ouvindo. Um abraço para todos eles. Senhor presidente, queria iniciar a nossa fala de hoje falando do futebol solidário que vai acontecer lá no Farião, domingo. É os veteranos do Cruzeiro versus amigos de Divinópolis. Então, domingo, a partir das 9h30, 1 quilo de alimento não perecível. Esses alimentos vão ser doados para as famílias carentes em Divinópolis. Está aí a artezinha aí, ó. Presença confirmada do volante Douglas, Macalé, o Gerre, o nosso amigo aqui de Divinópolis, né, o Adilson Coca-Cola. E outros, né, igual o Toledinho da TV Alterosa, que vai fazer presença domingo no Farião, a partir das 9h30, 1 quilo de alimento não perecível. Vamos lá, né, ver essas estrelas do veterano do Cruzeiro contra os amigos de Divinópolis e ajudar os menos favorecidos. Então, contamos com todos vocês lá, domingo, a partir das 9h30. Senhor presidente, mudando de assunto, e agora um assunto muito importante, um assunto que a gente vem falando aqui sempre, aqui, ó, é do que aconteceu, da vergonha que aconteceu na Assembleia. A vergonha maior do mundo, né? Os 45 heróis, os 45 heróis que votou o aumento de 300% do governador Zema e seus secretários. Se for só o do Zema, mas o do Zema e dos seus secretários. 45 heróis. Quero parabenizar a todos vocês, enquanto o cidadão brasileiro, ele não recebe nem 5% de aumento. O herói maior de Minas Gerais, Romeu Mentiroso Zema, 300%. Vergonha o que aconteceu na Assembleia. A gente, assim, a gente fica indignado com isso. Você sabe por que eu fico indignado com isso? Porque a sua fala não era essa. E 45 heróis da sua base já te deu esse primeiro presente. Então eu quero aqui já parabenizar, né, o nosso amigo, o Eduardo Azevedo, um colega nosso que é... Se diz, ele é da base, ele vota, ele é igual a gente aqui, ué. Foi coisa boba, de novo, nós não votamos, foi coisa ruim, nós não metemos o cacete. A mesma coisa, Eduardo, parabéns. Quero te parabenizar por você ter votado contra esse aumento de 300%. Mais uma vez, você acertou em cheia. Tenho o meu respeito. Parabenizar a nossa colega também, a Lohana França, que é nossa representante da nossa cidade também, que votou contra. E eu espero, né, que esses heróis, esses outros 45 heróis, que eles possam, porque agora lá tem o segundo turno, hein? Que eles possam criar vergonha na cara deles. Já teve o segundo turno já? Já votou tudo? Ah, que legal. Parabéns aos heróis e aos 45 aí. 300%, viu, pessoal? Grava bem que o que acontece? Eu fiz uma análise aqui muito rápido e vou mostrar para vocês aqui, ó. O Zema, na primeira campanha da eleição dele, ele prometeu doar os 4 anos de salário dele para instituições de qualidade, isso tudo aí. Deu R$504 mil. E isso ele cumpriu. Na segunda campanha ele ficou calado. Agora ele ficou calado. E agora ele vai receber até 2026 pouco mais de 1 milhão, quase 1 milhão e 100. Você entendeu a lógica? Entendeu a matemática? O que eu doei ali, eu vou ganhar aqui. Queria vergonha na sua cara, senhor. Seja mais inteligente, que o povo não é bobo. É ou não é fazer o povo de bobo? Só que o povo não é bobo, não. Eu estou aqui para... Aí você vai falar assim, que o vereador está falando isso? Eu estou aqui para mostrar para o povo de Divinópolis, que te deu você mais de 90 mil votos, que mais uma vez ele foi enganado, você não pôs um tijolo em 4 anos no hospital regional, onde está todo mundo descendo o cacete aqui, nos postos de saúde do jeito que está. A UPA lotada do jeito que está, a regulação do Estado que não funciona, que era sua obrigação de cumprir, não funciona. Você não pôs R$1 e veio no início do ano com um papinho que as obras iam ser iniciadas e já foi desmentido. Já foi desmentido que está parado. Então, a maior vergonha do Estado de Minas Gerais hoje chama o próprio governador Romeu Mentiroso Zema. Senhor presidente, eu quero mudar de assunto agora, que eu já estou de... A gente fica triste com isso. A gente fica triste porque o cara não tem palavra. E mesmo assim engana o povo. E mesmo assim faz o povo de bobo. Ele podia vir cá. Ele podia vir cá para ver a situação da UPA, a regulação dele que não funciona. Podia vir aqui. Mas agora, mudando de assunto, senhor presidente, a gente fica também indignado com essa questão de, principalmente, ter um cidadão que sofreu um acidente na cidade de São João del Rei. Aí ele ficou em agosto, veja bem, agosto. Ele está acamado. Ele foi para São João del Rei, agora ele veio para Divinópolis, está em casa acamado. Infelizmente a situação dele é grave, fralda, dieta. E até hoje a esposa dele não conseguiu que alguém, vou falar alguém, porque o que, que ela me explicou? Ela foi na regional do estado, a regional do estado falou que é do governo, do federal. Ela foi na federal, aí voltou, ela é para o estado. É, foi no estádio de novo? Não, é o município. Esse jogo de empurra, esse jogo, essa covardia que estão fazendo com o cidadão, cidadão que paga os impostos em dia, cidadão que caminhoneiro, que sempre andou certo. E essa vergonha. Aí a gente, como foi muito rápido, foi agora, eu estou olhando com a nossa assessoria isso. Lógico, a gente tem que procurar a defensoria pública, correr atrás, para a gente ver de quem que é a culpa. Mas até quando? Até quando? Então a pergunta fica essa, porque infelizmente a saúde no país inteiro é uma vergonha. Mas está difícil, principalmente aqui está difícil, porque a mulher não sabe onde ir. Ela não sabe, vai no estado, o estado fala que é o governo federal. Vai no governo federal e fala que é o estado fala que é o município. E ninguém faz nada, e ninguém fala nada. Nós estamos aqui para isso, para cobrar e fiscalizar. E nós não vamos deixar barato não, nós vamos fiscalizar. Por quê? Porque é a nossa obrigação. Então mais uma vez, hoje nós vamos ser bem rapidinho em respeito aos nossos... os nossos amigos que estão aqui esperando ansiosos o projeto 006. Então a nossa fala hoje vai ser mais curta. Mas pode ter certeza absoluta. Nós vamos ficar de olho, vamos atrás para a gente saber de quem que é a responsabilidade desse povo que tem que entrar na justiça para receber remédio, fralda e dieta. De quem que é? Porque na hora de pagar o imposto, a responsabilidade é deles. Mas na hora de cuidar desse povo, não sabe se é o município, não sabe se é o estado, não sabe se é o governo. Então nós vamos ficar de olho, terça-feira nós vamos entrar e apurar isso direitinho. Não vamos deixar barato. E mais uma vez, parabéns aos 45 heróis que votou a favor do aumento de 300% do governador Romeu Zema e seu secretário. Muito obrigado pela sessão da palavra que eu tinha por hoje, senhor presidente.
Obrigado, vereador Neiburgo. E na sequência dos inscritos, convido o vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente de exercício, saiu da farmácia. Boa tarde a todos que se encontram em plenário, a todos que nos assistem pela NET Câmara, TV Câmara. Sempre uma honra e um prazer estar falando com vocês. Pessoal, hoje eu estou muito feliz, porque esse plenário não costuma ficar com tanta gente assim, igual está hoje. Uma linda homenagem a Eliane Cortes, do meu querido colega Zé Brás. Está aqui todos os parentes. Me parece que ela trabalhou muito tempo na policlínica, né, Zé? Pessoal, para vocês, a minha fala é para vocês agora que estão em plenário. Fiquei conhecendo o pai dela, os irmãos dela. E eu gostaria de falar para vocês que há tempos eu venho lutando pela saúde de Divinópolis. Uma das minhas responsabilidades como vereador é manter que a saúde esteja 1% melhor do que esteve ontem. E pensando assim, eu enviei R$128 mil para a policlínica, para a gente reformar a policlínica. A policlínica agora ela está com estofados novos, e todo dia a gente está com um pensamento melhor na policlínica. E a gente vai montar também na policlínica agora um centro de especialização odontológica que vai entrar na história de Divinópolis. Nós vamos atender, se eu não me engano, 32 municípios. E eu fico muito lisonjeado e feliz que vai ter, se Deus quiser, um novo nome de uma pessoa que fez tanto por Divinópolis, né? Eu conheci vocês há pouco, mas fiquei assim, encantado com a possibilidade de ter o nome da Eliana lá. E vocês têm o meu respeito e meu carinho e eu vou votar favorável ao meu amigo Zé Brás. E parabéns aos familiares que estão aqui hoje. É de imensa gratidão que eu posso dizer que sou o único vereador que ajudei a policlínica. Então, É com imensa gratidão que eu vou votar esse projeto hoje. Um abraço para vocês. Pessoal, ainda falando no tema de saúde, no ano passado, quando a gente ainda tinha o presidente Bolsonaro nas rédeas do comando do nosso país, nós tivemos com o Queiroga, que era o secretário de saúde na época, e conversamos com ele sobre Divinópolis. Eu confesso a vocês que me dói no coração quando eu penso que o PT voltou a governar a cidade, na verdade, o país, mas a cidade faz parte desse contexto, e eu explico por quê. Nós tínhamos uma possibilidade enorme, mas enorme, de fazer o país melhorar. Por que que a gente tinha essa possibilidade? Porque era a primeira vez na história do país que a gente ia ter o Congresso e o Senado a favor do presidente. Ou seja, as artimanhas, as amarras, a gente não ia precisar ter tantas coisas negativas para dominar e para governar o país. Para quem entende de política, a política ela é às vezes, dá nojo. Mas como a gente entrou nessa missão, a gente tem que fazer o nosso melhor. E fazer o nosso melhor é dar exemplo. E eu posso falar como mero vereador em Divinópolis, que sou um exemplar político. Eu sou um político exemplar. Eu ando nas regras, eu ando na linha. Economizo dinheiro público, luto pelas pessoas mais simples e, principalmente, além de fiscalizar, trago recursos. E um desses recursos agora vai entrar na história de Divinópolis como vereador que mais trouxe recursos para Divinópolis, de toda a história de Divinópolis, com uma emenda parlamentar no valor de 18 milhões de reais. Isso graças ao meu ídolo da política, que é uma pessoa que já sentou aqui nessa Câmara, chamado Cleiton Azevedo. Um homem simples, que veio de um varejão com uma criação rígida do senhor Zé Maria e da Selminha, que inclusive, vou mandar um abraço para a senhora Selminha, que deve estar nos assistindo, e que fez uma pessoa comum chegar ao Senado, diga-se de passagem, sem dinheiro público. Quem diria, vocês imaginariam, que um dia uma pessoa como o Cleiton chegaria a ser senador da República? E ainda digo mais, eu arrisco a dizer que será nosso futuro presidente da República. Tem não só competência, mas carisma e voto na urna, porque todos os outros políticos têm dinheiro. Mas o Cleiton tem voto, porque ele tem reconhecimento do trabalho que ele faz em Minas Gerais e que repercute em todo o país. Ao prefeito Gleidson, ao massacrado e injustiçado prefeito Gleidson, inclusive ontem foi muito maltratado, ontem não, terça-feira, aqui em plenário, porque falar mal do prefeito gera votos para ano que vem. Ah, mas por que você vai votar no fulano? Não, porque ele não gosta do prefeito. Ah, não, ele não vai votar no fulano, no Beltrano, porque ele trouxe recurso. Porque ele fez igual o vereador Diego Espino. Vereador Diego Espino já reformou 2 postos de saúde, vai construir um do exato zero e agora colocou mais 10 postos de saúde atendendo até as 22 horas. Estamos tendo problema. Estamos sim. Com os maus médicos, os maus profissionais. Ainda bem que você veio, viu, Flávio? Ainda bem que você veio, porque muita coisa aqui é para você. Eu coloquei um projeto de lei nessa casa, aproveitar aqui. Ano passado, ele fala assim, ó, dispõe sobre o uso de rastreadores nos veículos oficiais da Câmara Municipal de Divinópolis e da outras providências. Esse projeto aqui eu coloquei para colocar rastreador nos veículos da Câmara Municipal, para a gente ter mais transparência com a população de quem usa os carros, o quanto usa, onde que esses carros vão. E eu tive aqui, sobre esse projeto, eu queria pedir, porque ele só pode vir da mesa diretora, eu queria pedir à mesa diretora, se possível, para colocar esse projeto aqui para rodar aqui, para a gente ter mais transparência com a população. Mas tive uma ideia melhor ainda, que ela não gera custo para a Câmara. É um aplicativo, chama Waze, e toda vez que o veículo sair da Câmara, a gente vai anotar a quilometragem, vai anotar qual o vereador que está utilizando esse veículo, e nós vamos colocar no Waze para a gente dar respaldo para a população, para ano que vem, que tem campanha, nós sabermos escolher os representantes do povo. Para o povo de Divinópolis saber colocar pessoas sérias aqui dentro. Foi dito pelo prefeito em rádio, que inclusive já foi explicado, que tinha vereadores que roubavam, não sei se era assim, que faziam falcatruas, que usavam droga, né, cheiravam pó. E aqui gostam de dar a entender que o vereador Diego Spino usa droga. Vereador Diego Spino é limpo, cristão, evangélico. Há 6 anos. Não posto foto da igreja, não posto foto da minha vida particular. E foi dito aqui, inclusive pelo vereador Flávio Marra, que o prefeito falou isso, mas foi retribuído, ele já explicou, mas que aqui tem gente que fala assim, ah, eu sei quem é. Foi dito na sua rede social que você diz que, ah, eu sei quem é. Eu acho que eu sei quem é. Poderia, depois, vereador Flávio Marra, falar para nós, da Câmara Municipal, para eles se explicarem quem é essa pessoa que usa droga que está aqui dentro. Porque eu estou disposto a ir hoje ou amanhã fazer um exame toxicológico. Primeiro para calar a boca de muita gente. Porque para falar de incompetência, infelizmente, não vai encontrar um para falar do vereador Diego Spino. Não vai encontrar um. Sabe por quê? Eu vim para cá para fazer hambúrguer. Sanduíche. Pessoal, vou falar para vocês. Eu voltei a fazer sanduíche ontem, quarta-feira. Sabe por quê? Porque a vida pública está cada vez me nojando mais. Estou pegando birra disso aqui. Estou pegando birra, nojo. Sabe por quê? Porque quando a pessoa tem credibilidade para falar de um assunto, eu fico caladinho, aceito e vou embora. Mas aqui a maioria tem telhado de papel, nem de vidro não é. Se der um ventinho, fura. Então, eu comecei a voltar a minha rotina de vender hambúrguer ontem, quarta-feira. Sabe quantos pedidos que eu tive, pessoal? Vocês estão me acompanhando aí? Segue lá, Spino Foods. Ontem eu tive exatos 102 pedidos. Ontem eu vendi 102 hambúrgueres. Sabe o que significa isso? Credibilidade. Eu não vim só ser político, não. Eu vim ser um bom cidadão, um bom ser humano, um bom chapeiro de sanduíche, um bom colega parlamentar. Porque quando é bom, eu parabenizo. Inclusive quem é oposição, como o nosso vereador Ademir. Quantas vezes te falei já, Ademir, sobre a sua credibilidade como político, honesto, correto, um cara que luta pelo povo? Não precisa ser base para me falar bem, não. A gente precisa ser justo. E a gente, às vezes, é injusto. E muitas das vezes, por uma percepção pessoal de futuro, para se manter nessa casa. Sabe o que eu escutei? Não vou citar nome. Um pré-candidato a vereador, que vai se candidatar ano que vem, que inclusive é forte, falando assim, estou precisando ganhar bem. E meu colega que anda comigo também. Um saláriozinho aí de 10 mil serve para nós. E eu falei assim, cara, você já começou errado. Você já puxou o bonde tudo errado. Se você for candidato para se cuidar de você, do seu amigo, você já não vai ser um bom político. Você pode até ganhar e ficar ali um tempo. Mas depois, a vida te leva. Porque aqui você tem que mostrar serviço, trabalho. Eu trouxe a usina de asfalto. Alguém lembra aí como é que era a estrada aqui? Volta aí, 3 anos atrás. Vereador Diego Spino trouxe a usina de asfalto. É, não é loucura não. Rodrigo Pacheco, lá de Passos, arrumou, junto com o Cleitinho, o vereador Diego Spino Mozina, que inclusive vai voltar a funcionar semana que vem. Pessoal, isso aqui é sério. Isso aqui não é brincadeira, não. Não vai no pessoal, não. Vai no profissional. Está dado o recado.
Obrigado, vereador.
Palavra, senhor presidente. Que eu fui citado, me senti
obrigado, ofendido. Vereador Diego Espino, pelo seu pronunciamento. E quero lembrar ao nobre vereador que a Câmara Municipal tem sim o controle da saída e entrada dos carros. A hora que sai, a hora que entra, aonde foi e o motorista que conduziu o veículo. Flávio Marra, eu entendo você como líder do Patriota, mas você não
se sentiu ofendido porque falou que quem defende o prefeito é porque quer like, quer voto. E não é isso. Né? Então me senti ofendido. Eu não estou querendo like, não estou querendo voto. Nós não estamos em campanha, senhor presidente. Me senti ofendido com a fala do novo vereador.
Questão de ordem, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, respeito muito a fala do nobre colega Diego Espino, a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente sobe naquela tribuna. Você tem que lembrar, e eu já falei isso aquilo ali, vou te falar de novo, você que fala que chegou agora na política, enoja com a política, primeiro eu não sei o que você está fazendo aqui, já que você enoja com a política, né? Isso aqui é política. É que somos papéis diferentes. O Gleitz Azevedo, prefeito municipal de Divinópolis, tem o poder de executar, de fazer. Ele tem o poder de não deixar a farmacinha sem remédio. Ele tem o poder de valorizar os funcionários que ali estão e clama por uma valorização há tempos, coisa que o irmão dele batia e falava. Ele tem o poder de colocar mais médico, ele tem o poder de tampar os buracos, de fazer asfalto. Ele tem o poder. E eu, você, nós temos o poder de fiscalizar ele, de legislar, fazer lei. Lei bonita, igual essa que o Braz fez hoje, em prol aí da Eliana. Né? A gente está aqui para fiscalizar, não é para puxar saco. Já te falei isso, eu já te falei. Eu estou aqui, Espino, não é caçando like, igual você falou, caçando voto. Eu estou aqui fazendo o meu papel, a minha obrigação, que é fiscalizar ele. Isso eu vou fazer até o último dia. Ah, mas por que você não fazia isso antes? Não, espera aí, sempre fiz. Agora nós estamos fazendo de forma mais forte, por entender que ele teve um tempo para poder entender como a máquina pública funciona e dar resposta para a população de Divinópolis. Esse tempo se esgotou. Eu tenho que fazer a minha obrigação, o meu papel, que é de cobrar. Cobrar e enaltecer as coisas boas, que eu acabei de falar ali, dos vigias que eles colocaram na porta das escolas, graças aos nossos questionamentos, meu, do Ademir, do vereador Roger Viegas. Estamos aqui não é para passar pano, não. E nem para passar a mão na cabeça, é para cobrar. Agora, não gosta de cobrança, não quer cobrança, renuncia o cargo, não sai a reeleição. Eu, diferente aqui, eu trabalho com verdade. Quando eu trago coisa aqui, eu nunca trouxe em verdade que, no caso, você traz. Falando que você trouxe a usina de asfalto, quem trouxe foi um senador. A gente, a McDonald's, não foi você que trouxe, foi Eduardo Print Júnior, de uma articulação feita há dois mandatos antes de você estar aqui. Eu não vou para a porta de onde estão roçando e falo que foi eu que trouxe ou eu que estou fazendo. O meu papel, o que eles estão querendo, a população, é representatividade. É olhar e falar assim, ó, o Flávio está certo. Ele está cobrando porque não tem médico, porque não tem remédio, porque a rua está cheia de buraco, porque a Divinópolis não é a Europa que o seu prefeito, que eu sei tanto defende, fala que é. É o meu também, né? Porque, inclusive, eu ajudo a pagar o salário dele, é o nosso prefeito. Então, eu estou aqui para poder questionar e cobrar. Mas a cobrança, ninguém gosta. Mas eu vou continuar fazendo, que é minha obrigação. Obrigado, senhor presidente.
Só consertar minha fala aqui, que não é questão de hoje, seria direito de resposta. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do MDB, o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, vereadores, boa tarde, pessoal que está aqui na nossa casa hoje, pessoal da Policlínica, Reginaldo, seja bem-vindo à nossa casa, que é a casa do povo, onde que a gente exerce o nosso dever de participar da reunião, o dever de participar das reuniões e também de acompanhar os trabalhos legislativos e fazendo as suas manifestações, caso necessário. Senhor presidente, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto, serei bem breve na minha fala. Estive reunido com o pessoal lá da rua Ibirité, lá no bairro Bom Pastor, a semana passada, e infelizmente, ou felizmente, porque tem certas coisas que acontecem aqui na nossa cidade que a gente fica pensando, é certo ou errado? Como é que é? É assim mesmo? Tem que deixar as coisas assim?
Então, eu fui lá na rua Ibirité, que os moradores me chamou para mim estar indo lá na rua Ibirité, e eu gostaria que o Dorel colocasse algumas imagens que eu colhi lá na rua Ibirité. Olha lá, prestem atenção, vereadores. Aquela rua ali é uma rua que vem. Olha como é que está a plaquinha. Ela está ao contrário. Eu falei com o Lucas, dei para ele o tempo para ele ir lá resolver o problema. Quis fazer, não, ela está lá até hoje. A rua é vindo, ela é mão única vindo. Aí ela tem lá uma rua, uma plaquinha indo. Não, é dinheiro nosso, gente. A plaquinha lá custou alguns reais, custou algum dinheiro. Teve a mão de obra de um sujeito ir lá furar o buraco e plantar aquela placa lá. Planta ela errada. É assim mesmo? É dinheiro do povo, gente. Cadê a responsabilidade com o dinheiro do povo? Dorel, você poderia colocar mais algumas? Olha lá. Essa rua aí, a rua Ibirité, começou a asfaltar ela. Foi um dinheiro que o prefeito Galileu pegou emprestado em 2020 e não conseguiu terminar ela. Em 2021, em junho de 2021, começou-se o asfaltamento e a drenagem dessa rua lá. A rua já está toda deteriorada, toda. A pintura estratigráfica já, ó, sumiu. As passagens de pedestre, todas elas, dá para um canteiro. Cadê a acessibilidade? Olha lá. Olha a sujeira da via, gente. Olha lá uma árvore no meio da acessibilidade. E tem outras ali que eu não coloquei a plaquinha, que eu coloquei a foto, é que a passagem de pedestre dá para uma lixeira e por duas placas da CETRANS. Não tem condição, é. Acessibilidade é uma lei federal, a gente deve se adequar a ela. Olha o canteiro central lá, gente. A pessoa vem com a cadeirinha de roda, desce lá, passando pela passagem de pedestre, olha que chega lá, não tem jeito de pular não. Vai ter que dar a volta lá no quarteirão, porque ali não tem jeito, porque tem o canteiro lá no meio, não tem. Olha lá, a pessoa atravessa a rua, vai chegar lá no passeio, não dá para subir. É assim mesmo? É assim mesmo na nossa cidade? É assim mesmo? E outra coisa, gente. Essa empresa que ganhou para fazer essa obra aí é a Empreser. E isso aí deveria ser executado e fiscalizado por todos os vereadores e também pela CETRANS. Está de olho no que estão fazendo lá. Porque essa obra tem garantia. Tem garantia. Sem falar da Senfop, que tem vários fiscais lá, tem várias pessoas que cuidam da parte da acessibilidade e que foram lá, viram eles fazer essa porcaria de serviço e não falaram nada. Se omitiram. Omitiram para que a empresa fizesse um serviço desse com os moradores, com as pessoas que transitam lá pela rua Ibirité, aqui no bairro Bom Pastor da nossa cidade. Não tem visibilidade. Hoje, está um matão lá, às vezes a pessoa está atravessando a rua, não tem jeito de ver o outro lado da rua, porque no canteiro tem uma cortina de mato. Já foi feito vários pedidos lá na secretaria para fazer a limpeza. E até hoje, nada. Quebra-molas. Olha que vergonha, que vergonha. Tem uma senhora lá, uma moça, eu não consegui pegar o nome dela direitinho, mas ela dá aula de reforço lá na Praça Nelson Pellegrini, de graça, para a população. Parou de dar as aulas lá por falta de segurança lá na praça, gente. Por falta de segurança lá no trânsito, que atravessa lá as mulheres, os meninos que vinham até a praça, estavam correndo risco de serem atropelados devido à velocidade dos automóveis que passam lá nessa praça. Falaram e já fizeram vários e vários pedidos de quebra-molas que devem sair da praça e ir até o anel rodoviário. E até hoje, nada. Até hoje, nada. De 2021 até 2023, os moradores estão lá. diversos e diversos acidentes, inclusive um acidente hoje, onde um senhor foi atropelado, quebrou o nariz e está lá na UPA lá para fazer a reforma. Por quê? Porque, infelizmente, o poder público, o poder executivo, está sendo omisso em algo que deveria estar pronto, em algo que deveria já ter sido deixado pronto quando entregou a obra para a população. A gente fica cobrando aqui, eu tenho certeza que às vezes as pessoas, inclusive as pessoas falam aí que o vereador A, B ou C só fica falando de coisas que acontecem na nossa cidade, sabe? Eu fico falando aqui, gente, eu falo a verdade, porque eu sou um vereador que fiscalizo. Eu sou um vereador que sou pago para fiscalizar aonde que o nosso prefeito está gastando o dinheiro que você pagou o imposto. Porque nós tivemos 300% de imposto aumentado no nosso IPTU. Então, nós precisamos de vigiar esse dinheiro. Aonde que está socando esse dinheiro? Aí, faz esses trem aí, essas porcarias, faz essas merda aí, que fica, não atende a população e está tudo errado. E aí a gente não pode falar, sabe? Aí eles vão lá para a rede social e dando a falar que Divinópolis está mil maravilhas. Eu, como fiscal, tenho ido até os locais e tenho vindo. Tem algumas coisas que melhoraram? Tem sim, principalmente os buracos. Isso aí a gente tem que falar e enaltecer. Porque se os buracos na gestão do Galileu eram um problema, nesse ele conseguiu controlar. Mesmo gastando quase 90 milhões com tapa-buraco, mas conseguiu controlar. Parabéns. Mas e as outras coisas, gente? A UPA, o transporte coletivo, a Copasa. E aí? Não ia fazer funcionar aquilo que não funciona? A proposta não era isso, gente? Vota em mim, que eu vou fazer funcionar aquilo que não funciona. Será o que não funcionava era só os buracos? Será o que não funcionava na gestão anterior e nas outras, era só os buracos? Não era falta de remédio, não era o transporte coletivo indecente que nós temos, não era essa Copasa famigerada que faz raiva em todo divinopolitano? E aí, fica esse questionamento, senhor prefeito, senhor presidente, do pessoal lá da rua Ibirité. Devem pensar um pouquinho, porque gostavam muito de falar aqui nessa casa em dar dignidade às pessoas. Em dar dignidade. Eu não poderia deixar também de cumprimentar os nossos deputados estaduais, a Lohana França e também o Eduardo Azevedo, pela votação deles contra esse aumento de 300% no salário de um agente político. Isso aí é uma vergonha. É uma vergonha a gente falar em 300% quando o salário das pessoas, o salário daqueles que pagam os impostos, subiu 30 e poucos reais.
Obrigado, vereador Aldemir Silva. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Anderson da Academia.
Uma boa tarde, presidente. Boa tarde aos vereadores que estão aqui presentes. A quem está assistindo pelo canal Candidez, canal 13 e pelas outras redes sociais. E também quem está aqui no nosso plenário, principalmente a Policlínica. E tenho certeza que o meu voto também será sim. Senhor presidente, eu tenho uma nota de repúdio, de banalização da educação. Recebi muitos pedidos da minha área de como professor da educação. E vou ler aqui para vocês essa nota de repúdio. Nós, profissionais da educação municipal, após o pronunciamento do excelentíssimo vereador Ademir Silva, em discurso na plenária da Câmara no dia 18/4, no sentimento novamente atacada, uma vez que as ações adotadas pela Secretaria de Educação de Divinópolis apoiam os ensejos e as necessidades apontadas por nós da base. Na última reunião destacada dessa casa, houve uma crítica desse vereador aos processos da contratação dos vigias, que foi realizado de forma emergencial a nosso pedido. Devido à situação vivenciada nas escolas, foi explicada exclusive pela secretaria e pelos professores, presidente e diretores, como foi o processo realizado. Por que ele não levantou este questionamento, né, naquele momento dessa reunião? Tais ataques vêm ocorrendo dessa CPI na educação quando a competência técnica e acadêmica dos servidores foram colocados em xeque ao questionar os recursos pedagógicos. Constantemente somos atacados em evidência quando se questiona a utilidade pedagógica de recursos adquiridos, quanto isso ocorre em outras áreas de conhecimento. Nos últimos anos, nunca tivemos à frente dessa pasta uma secretária da educação tão técnica, que reconhece tão bem os nossos anseios, e a pasta nunca foi tão atacada. Nós indicamos os servidores, ou seja, nós indicou essa servidora. Será que é o motivo do ataque? Não ser um cargo ocupado por uma indicação partidária? Sim. É um papel do legislativo fiscalizar, acompanhar e questionar as coisas legais. Questionar a funcionalidade técnica e a prática educativa definitiva, realmente, isso não é. A nossa manifestação aqui não é partidária e nem política, e sim defender a educação. O ambiente escolar deve ser um local politizado e não utilizado politicagem. Prezamos a segurança, pelo bom trabalho e, sobretudo, ao respeito da comunidade escolar. Isso é um repúdio dos professores que, juntamente, eu faço parte da educação, onde, né, o nosso vereador questionou, que também fez esse pronunciamento, pedindo ao nosso líder Edson, sobre alguns pedidos que ele encaminhou para o nosso presidente Eduardo Print Júnior. Uma delas, o nome dos colaboradores, isso que eu estou querendo dizer sobre a segurança dentro da escola. A formação de cada colaboração, de cada colaborador, a experiência da área de segurança de cada um e o tempo de serviço nas empresas. Então, o nosso papel é o quê? É fiscalizar. E sim, fui no alvo conversar com o Paulo, que é o responsável da associação da área da segurança que foram colocadas nas 52 escolas do município nosso aqui. Essa empresa, ela tem 23 anos de trabalho. Como que eles fazem a contratação? Primeiro, se não tem carteira fichada, ele é cortado. Ou seja, se ele já não trabalhou nessa área, ele não faz parte. Segundo, experiência. E terceiro, perfil. Então, a responsabilidade nossa realmente é fiscalizar, e eu concordo plenamente com o nosso vereador sobre a situação de responsabilidade de cada indivíduo desse, na área da segurança. Só que, nesse momento emergencial, a importância de contratar 52 pessoas imediata não é fácil. Concordo plenamente com ele as ações que querem melhorar a situação de segurança como guarda municipal. Senhor Ademir, concordo plenamente. Eu estou a todo seu favor. Mas no momento emergencial, aquele pessoa que tem um mínimo de experiência nessa área, ele é contratado. E essa empresa, ela é preparada e competente para fazer isso. Então, nós vamos cobrar realmente do executivo. E com o tempo, outra fala minha que tem da experiência, que todos esses vigias, porque não são seguranças, porque um segurança, ele tem que ter registro pela autorização pela Polícia Federal. Eles são vigias. O papel deles, eu vou passar para vocês alguns pedidos que eles fazem. Função de um vigia na escola. Vou falar algumas para vocês saberem. Pais, para também estar ciente e tranquilizado. Fico feliz de muitos vereadores aqui hoje vendo a ação do Executivo em prol da segurança em Divinópolis e fico vendo que vocês estão fiscalizando e estão vendo que esses vigia estão em prol da segurança das escolas. Recepcionar e fiscalizar a saída dos alunos, dos pais e também prestadores de serviço. Proibir a entrada de qualquer indivíduo sem autorização da escola. Qualquer problema, identificar ao supervisor sobre aquele que houve naquela região onde ele está. Quando ele assume aquele posto, ele tem que fazer algo. Verificar se o portão está em ordem. Verificar se todos os equipamentos estão funcionando. E eu tenho mais uma notícia para dar para vocês. A partir de sexta-feira, em todas as escolas municipais, essa empresa colocou algo a mais sem o pedido do município, ou seja, sem pedido do executivo. A partir de sexta-feira, agora, a vigia terá um botão de pânico. O que seria esse botão de pânico? Se qualquer coisa acontecer naquela extremidade, ele aciona esse pânico, vai para a central, onde dentro dessa central existe vários televisões, né? Onde identifica aquele pedido daquele vigia. Além disso, o vigia, outro que está dentro do polo da empresa, né, que seria um auxílio, vai imediatamente nesse local, juntamente entrando em contato com quem? Quem está fazendo o nosso apoio, juntamente, é a Polícia Militar. Então, a gente fica muito feliz e que eu tenho certeza que precisamos melhorar muito a segurança. Mas esse é o caminho e assim, daqui para frente, vamos aprender. Aprender porque a partir de agora, a segurança ela é de grande importância. Bem, mudando de assunto, eu postei, né, nas minhas redes sociais sobre como fazer o pedido para a limpeza dos lotes. E muitos também me falaram que, Anderson, a gente faz o pedido da limpeza e não tem resultado. Está aqui, ó, uma notificação que eu recebi. E essa notificação chegou na minha sala, pedindo para ver como que vai resolver agora, porque ele recebeu um comunicado para que ele possa limpar esse lote. Então, pessoal, não limpou, está aqui, ó, vai pagar a multa. Então, vamos recorrer. Então, dá resultado sim. Tá? Senhor presidente, quero agradecer minhas falas, né? Daqui a pouco vou apresentar aí um projeto de lei. Fico muito feliz desse projeto e fico aqui à disposição da educação para que eu possa fazer algo juntamente com o executivo para mudanças para Divinópolis. E tenho esse jornal, que hoje eu não vou dizer muita coisa, mas aqui está aqui. Deputado critica a nova usina no Cajuru. Péssimo para o nosso turismo. Senhor Domingos Sávio, parabéns pela sua atitude. Não faz parte do nosso Divinópolis, mas é um complemento para a nossa cidade, Cajuru, e o turismo lá não pode acabar. Então, lutem mesmo. Seu Domingos Sávio, está aqui, ó. Estou com você, acredito que você está em prol a isso. E nós não vamos deixar. Se precisar de mim também, estou aqui à sua disposição e parabéns pela sua atitude, que o turismo no Cajuru não pode acabar. Respeito muito a cidade, respeito demais esse local. E se depender de mim, estou junto com o senhor. Viu, Domingos Fábio? Parabéns. Senhor presidente, muito obrigado pela fala.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, povos que acompanham em casa, aqui mando um abraço para a Marta, a Rosângela, que está acompanhando aqui. Povos, nessa tarde hoje, tarde por projeto muito importante, aqui eu quero cumprimentar a Thelma, em nome de todos os servidores, todos os amigos, familiares. Esse projeto é qual eu quero parabenizar o José Brás, esse grande vereador que sensibilizou. Importante projeto, gente, para ser votado nessa tarde de hoje e terá meu voto favorável. Aproveitando a oportunidade, projeto de lei CM006/2023, que dispõe sobre a denominação da Policlínica, situada na Avenida Getúlio Vargas. O nome de Eliane, a qual eu quero falar para vocês aqui, é 2 Timóteo 4, versículos 7 a 8. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo, juiz, me considerará naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos que me amarem, a sua vinda. Senhor presidente, a gente fica feliz de votar um projeto importante, a qual sensibilizou muito o José Brás, faz um trabalho brilhante nessa casa, a qual tem meu carinho, meu respeito, todos vocês que estão presentes aqui, pode ter certeza, terá meu voto favorável. Dando sequência, senhor presidente, quero falar das demandas do gabinete na rua, que a gente não para, a qual hoje nós, José Carlos Correia, no bairro Realengo, Dorel, por favor, tem as imagens para colocar para nós aí, toda a população de Novos e região sudoeste, a qual tem acompanhado nosso trabalho, trabalho de fiscalização, de legislar, de criar leis em benefício da população e também de cobrar, a qual a gente vem cobrando que fosse pavimentado esse trecho, próximo ao Realengo e próximo ali também ao hospital, futuro hospital regional, a qual a gente vem lutando muito, a demanda é muito grande, e qual o prefeito, senador Cleitinho, nosso deputado Eduardo Azevedo e Chico Fielo no ano passado, solicitamos aí, através de recursos aí, para ajudar que fosse feita essa pavimentação. E hoje pela manhã iniciou todo o patrulhamento nesse trecho, onde vão fazer todo o corte da rua, fazer toda a compactação e futuramente agora fazer o calçamento, para melhorar mais o acesso de todos os moradores que transitam nesse local. Trecho muito importante, próximo aos bairros Jardim Alterosa também, Realengo, todos os bairros adjacentes que passam nesse local. Então quero aqui parabenizar o prefeito, que se sensibilizou em atender mais a solicitação minha, o deputado Eduardo Azevedo, que vínhamos cobrando, antes mesmo dele ser deputado, estivemos nessa rua, a qual o Flávio está nos acompanhando agora em sua casa, o Flávio e também o Marcelo, estive com eles mais cedo, a qual foi a satisfação de ver as máquinas hoje pela manhã, um sonho que está se tornando realidade. É que eu sempre falo, mostrar problema é fácil demais, a gente está aqui trazendo solução. E esse vereador sempre que é atento às demandas de toda a região sudoeste. Também, senhor presidente, hoje pela manhã, faço parte da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, juntamente com o vereador Diego Espino e o líder do governo Edson Souza, que é o presidente dessa comissão, comissão a qual eu tenho o maior carinho, né, e respeito por trabalhar juntamente com esses novos vereadores, a qual a gente vem desempenhando. Estive na Assembleia com o deputado Eduardo Azevedo, a qual eu levei para ele a solicitação da importância da segurança. Agora, a boa notícia que a gente tem das escolas municipais, são 52 escolas municipais que vai ter os vigilantes. Até Dorel tem uma imagem também das escolas ou dos vigilantes aí, se puder mostrar, hoje com a segurança pública, Polícia Militar, na escola Dona Antônia, na Avenida 7 de Setembro, a qual a gente, nessa parceria aí, juntamente com a Polícia Militar, com a nossa Comissão de Segurança, estivemos hoje solicitando que as escolas estaduais também possam também ter segurança para nossos filhos que estudam em todas as escolas estaduais e municipais. Secretária Andréia, a qual conversou comigo, também com o vereador Flávio Marra também e o vereador Neiburg, semana passada, a qual a gente vem cobrando, né, das escolas municipais que possam ter os vigilantes para trazer mais segurança para todos os alunos que estudam nas escolas, a qual imediatamente, né, o executivo se sensibilizou também e já está o mais rápido possível já colocando os vigilantes nas escolas. Aproveitando a foto que o Flávio colocou também, Dorel, se tivesse aí, gostaria de aproveitar essa foto, se não tiver, tranquilo. A importância e a sensação de segurança que esses alunos têm, a qual o vereador Flávio falou, de um vigia na porta da escola. Ó, que seu pai chega e deixa a sua criança, que é de média aí, por exemplo, meu sobrinho de 3 anos, até seus 6 anos aí, está estudando esse CMEIs, tem quando vê a segurança nessa escola. E a gente sempre trabalhando, juntamente com o vereador Anderson da academia, grande parceiro, o Anderson que está também andando nessas escolas e fazendo a sua fiscalização, a qual ele colocou alguns detalhes aqui, que a gente sempre vem buscando, a qual o município e a secretária Andréia está atendendo toda a demanda das escolas municipais. E para finalizar, senhor presidente, gostaria se tivesse outras imagens também lá do Posto de Saúde de São José, na região sudoeste, a qual eu estive lá com o prefeito Gleice, também com o secretário Alain, a qual é ex-vereador desde 2021, a partir de janeiro que eu fui eleito, comecei já no meu mandato, sabendo a importância que tem de estender o horário desse posto, dessa região onde atende 34 mil pessoas ao mês. Região onde a população é muito grande, como vocês têm acompanhado, todo o pessoal acompanha juntamente conosco para dar a boa notícia, né, que vai ter esse saúde na hora até as 22 horas. E muitas pessoas entraram no nosso Instagram e perguntando, Wesley, a partir de quando que será estendido esse horário? Então, a partir de maio, eu estarei aqui cobrando o secretário, Alain, sempre dando um respaldo, uma resposta para a população. A demanda da saúde é uma das maiores demandas que tem, e a nossa preocupação muito grande de trazer resultados para todos que usam esse posto. Além de outra coisa, também, senhor presidente, alguns aventureiros vêm nos questionando, vêm também fazendo vídeo lá na porta do posto, não é presidente do bairro, não é vereador, e aqui está esse vereador que buscou recursos para emenda, senhor presidente, para emenda para esse posto. Não só eu, como destinei recursos para a reforma da acessibilidade, o vereador Flávio também destinou recursos para este posto. A gente tem que dar de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Não só eu, como o Flávio e também o deputado Eduardo Azevedo, mandamos recursos lá para que fossem feitas as melhorias, né, toda a pintura lá, né, no posto de saúde e reforma. E também a parte que a gente tem cobrado muito ali é o acesso ali para todos os pessoal, os cadeirantes que têm a dificuldade de acessibilidade. Que a gente sempre tem esse olhar, né, dessa importância que tem do acesso ao atendimento. São essas minhas palavras, senhor presidente. Na tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Na sequência dos escritos, convido o vereador do PV, o vereador Rodson do Zé Milton.
Boa tarde, presidente Israel da Farmácia. Um cumprimento aos demais colegas Giz, ao público que nos visitam, na pessoa da minha amiga pessoal, a Thelma, quem eu recorro nas informações da área de saúde e tenho aprendido bastante. E o tema que eu vou falar aqui na tarde de hoje tem também muito a ver com isso, porque ela foi uma grande incentivadora e sempre me orientou nessa questão da fala da tarde de hoje. Senhores, a importância do poder legislativo para ter o equilíbrio que faz seu trabalho de fiscalizar e legislar o município, ele também tem a prerrogativa que é o agente político mais próximo da população, da comunidade, e com isso acaba que a gente faz aquele papel de secretário executivo, de levar as demandas da comunidade, da área de saúde, educação, de infraestrutura, principalmente, uma cidade carente de muito, uma carência enorme de ruas que precisam ser pavimentadas, ruas que precisam ter esgoto, precisam ter iluminação, e assim a demanda nas escolas, nos postos de saúde, é uma luta.
Um minutinho, por favor. Vamos suspender por falta de quórum. Solicito a presença de vereadores em plenário. Dá sequência, vereador.
E com isso nós temos que fazer esse trabalho de cobrar do executivo, mas de ter um diálogo e não fazer oposição de uma forma irresponsável ou fazer o sensacionalismo do teatro político. Não sou despachante do prefeito, não sou da base do prefeito, mas também não sou da oposição. Não vou fazer aqui do microfone, das redes sociais, um teatro, um circo, a troco de likes, ofendendo as pessoas, não. Meu trabalho é pontual, é técnico, ele tem mais uma forma de trabalhar de bastante diálogo, de levar os problemas e também sugerir algumas soluções.
E com isso há parcerias entre o Poder Legislativo da esfera estadual e federal, quando você tem trânsito na articulação com os deputados, com os partidos em nível de Estado nacional, para poder tentar ajudar o município. Porque a população espera de nós, agente político, a solução, que os problemas do dia a dia, nas redes sociais, na rua, quando você vai na padaria, você vai no bar, em qualquer lugar, chega com a demanda para tentar resolver. E cabe a nós, sim, fazer essa ponte, esse elo com o executivo. E eu tento fazer dessa forma. E deixando bem claro, mais uma vez, senhores, colegas vereadores, não sou capacho, não sou despachante do prefeito. Eu sou um vereador de um partido autônomo, livre do meu voto, e aqui nesse plenário, quando é para elogiar, eu vou elogiar, quando é para criticar, eu vou criticar. Se tem um projeto bom para a cidade, eu vou votar a favor. Se o projeto é nocivo à população, é nocivo à cidade, nós vamos votar, pontuar por que nós estamos votando contra o prefeito, que aqui eu não estou votando a pessoa, e sim o projeto. Então não vou falar da pessoa dele, vou falar da parte jurídica, cabe a ele, né, que quis ser prefeito, aguentar as críticas e sim o elogio, e os elogios na hora que for necessário. E nesse sentido nós temos feito esse trabalho na imparcialidade. E procuro ter responsabilidade e serenidade aqui para poder ter esse ponto de equilíbrio. Graças a Deus, nós temos conseguido bastante coisa. E eu gostaria de exaltar muito de um dos projetos aqui, porque até eu citei, que era o problema que nós temos aqui em Divinópolis, dos exames de mamografia. Era um grande problema que agora começa a se resolver de uma forma pontual, que não deixa a fila em espera com um tempo grande. Não pode ter essa espera. E o SOS do câncer e vem fazendo um trabalho fantástico e um projeto que nós estamos acompanhando há mais de 2 anos, que vai ser o exame que vai ter dentro do ônibus, de uma forma itinerante, nos bairros da comunidade, na periferia, para poder fazer. Perdemos muitas vezes exames que foram marcados e as pessoas às vezes não têm condição de ir, ou vergonha, ou com algum problema dentro da família, que ela não pode ir até o local fazer seu exame, e com isso nós estamos perdendo a oportunidade, está fazendo, e depois aparece, né, o problema, e poderia ter evitado lá atrás no exame, no diagnóstico, no preventivo. E nesse preventivo, nós temos colocado bastante ajuda para o SOS do Câncer, que é uma entidade que merece nosso apoio, nosso respeito, carinho, acima de tudo. Como essa semana eu fiquei muito feliz, até emocionado, pela homenagem que me fizeram no SOS do Câncer, por ser um dos parceiros. E pode ter certeza, porque a gente sabe da dificuldade que hoje tem as entidades que tentam ajudar como complementar a saúde e nós temos que abraçar e apoiar o máximo que nós podemos fazer. Nesse sentido, destinamos ano passado uma emenda de R$ 41.172.000 para compra de suplementos, materiais hospitalares, de fraldas geriátricas, porque em Divinópolis nós temos o Hospital do Câncer que faz um belíssimo trabalho, não só em Divinópolis, mas em toda a região, que tem o respeito e o know-how de um dos tratamentos melhores que nós temos aqui no estado de Minas Gerais. E é uma entidade particular que faz a filantropia realmente funcionar como pessoas sérias à frente da direção do Hospital do Câncer, que é a CON, e tem o nosso respeito. Mas precisa ter o acompanhamento, o acolhimento humanizado com suplementos, com cestas básicas, com material hospitalar, dentre outros tratamentos paralelos, que o hospital, aliás, que o SOS do Câncer faz isso de forma gratuita, que a própria população, de uma forma generosa, contribui todos os meses para manter essa entidade, ajudando pessoas, como ontem eu tive a grata satisfação de conhecer algumas. O que uma mão faz, a outra não precisa saber. É obrigação nossa, como homem público, de estar ali à frente, fazer a coisa acontecer de verdade. E ser um elo de parceria, ser ponte, não é para criar muros e barreiras, obstáculos, para poder ligar as entidades com o município para fazer. E cabe a nós ter esse ponto de equilíbrio. Eu agradeço pela confiança, pela oportunidade e o carinho que tem comigo de a gente estar junto nessa parceria. E nessa questão do SOS do Câncer, nós tivemos hoje com o secretário Alan Rodrigo, com o prefeito, pedindo aprovação rápida e imediata da Vigilância Sanitária, que libere esse ônibus para poder fazer. O ônibus nós conseguimos, está compro e pago. O equipamento de mamógrafo está compro e pago, de última geração. Todo equipado, tudo que a Vigilância Sanitária pediu, exige para ter
um bom funcionamento, foi aplicado nesse ônibus. Um ônibus zerado, tudo pronto. Está parado mais de um ano e meio pela burocracia do sistema. E pessoas, as mulheres que precisam dessa atenção, do exame, estão ficando prejudicadas. Porque uma coisa a gente tem que saber, gente. Os números, é importante, não deixa a gente mentir nos dados. Olha, o câncer de mama matou em média 50 pessoas por ano, em média, na estatística de 2021. Em 2022, foram 18 mil mortes em 323 mil óbitos em 25 anos. E mais de toda a população de Divinópolis. Olha, aqui em Divinópolis não foge a regra dessa realidade, triste realidade. E esse exame que será feito nos bairros vai atingir essas mulheres que têm essa dificuldade de ir aos locais marcados pela prefeitura. Essa ajuda vai aos bairros atender as mulheres com psicólogo, assistente social, com todo um tratamento, todo um aparato justo. E nós estamos destinando para o ano que vem para financiar todo o tratamento que vai ser feito pelo ônibus, dos exames, pelas emendas impositivas. E eu já fiz um compromisso com o SOS do Câncer em ajudar nesse sentido. E terá e vai ter o nosso apoio sempre que puder. Então, chamar os padres, colegas vereadores que conheçam essa instituição importante, que faz esse tratamento complementar, que nós precisamos ajudar para ajudar o município e ajudar as pessoas que mais precisam. Não só nos exames, mas lá tem tratamento odontológico, lá tem psicólogo, lá tem assistente social, tem oficina de arte, tem várias atividades para poder ajudar, fraldas, cesta básica, para ajudar essas famílias que muitas vezes estão vulneráveis e não têm condições, que a esposa ou o marido tem que ficar só por conta de trabalhar para cuidar. Então, pare-se de trabalhar para cuidar do companheiro. E com isso, passa muito aperto. E com essa ajuda do SOS, muitas famílias estão sendo contempladas. Então, Patrícia, a Luciene, a Leia, toda a equipe do SOS do Câncer, muito obrigado pela oportunidade e da confiança. Pode ter certeza que nós estaremos de novo colocando emendas positivas e indo na Assembleia, através de deputados, como a Lohana França, se comprometeu também a colocar nosso pedido, emenda parlamentar, para poder estar ajudando. E eu fico feliz de estar conseguindo fazer parte dessa história, de ajudar uma importante entidade a ajudar a nossa população. Tinha mais informações para passar, mas em respeito ao projeto que nós temos aqui, importante para ser aprovado, do vereador Zé Braço, que o público aqui espera ansiosamente para a aprovação desse projeto, é o que eu tinha para pronunciar, seu presidente. Nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Rodson do Zé Milton. Na sequência dos inscritos, convido o vereador líder do governo, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos, na pessoa do Eliseu, quero cumprimentar a todos aqui presentes para essa homenagem que nós teremos nessa tarde aqui nessa reunião ordinária. Senhor presidente, eu queria comunicar ao querido vereador Demir. Ele deve estar trabalhando no gabinete dele. Ele... Ah, está aqui. A crítica que ele fez, eu recebi um ofício do senhor secretário, que a crítica do senhor é pertinente, ela existiu, mas foi sanado no outro dia, após a denúncia. À vez não chegou no senhor ainda a informação, mas por se tratar de um vereador zeloso, honesto, equilibrado, eu vou encaminhar a mão de Vossa Excelência, que essa justa crítica que são fez aqui, o governo reconheceu e foi sanado no outro dia. Senhor presidente, eu não sei o que está acontecendo com a nossa sociedade. Confesso que não sei. Por mais que minha formação teórica como sociólogo e com alguma formação na área humana,
eu não estou entendendo o fator psicossocial desses novos tempos. Eu estou assustado e mandei a minha assessoria parar e fazer um levantamento todo. Estou assustado, senhor presidente. Tem um blog aqui em Divinópolis agora que eles estão batendo no prefeito é 3, 4, 5, 6 vezes por dia. Parece que esse blog desta jornalista não tem outro fato a não ser a perseguir o Gleidson. Hoje eu assustei, senhor presidente. Cada dia que você passa e você pega o blog dessa senhora, é uma crítica contra o prefeito. Mas não tem nada de bom do prefeito. Se o prefeito falar que foi em Aparecido Norte e trouxe uma água benta para nós, ela vai falar que é água de Rio. Se o prefeito falar que a figura equilátera é um triângulo, essa senhora vai falar que é um quadrado. Isso está ficando feio demais. Isso está ficando ridículo. Tanto que eu pedi minha assessoria toda para levantar, para trazer esses dados aqui sobre esse portal. Ué, está virando uma brincadeira. Isso não é um órgão isento, não é um órgão que está livre e não está um órgão que está fazendo fato social. Está acontecendo coisa aí e as pessoas, talvez, não estão noticiando. Eu não quero que você a linha redacional de ninguém, não, ué. Mas as pessoas têm que ter, no mínimo, um princípio de moral. Ou está achando que as pessoas que estão do outro lado da telinha são bobos, são idiotas, ou são retardados? Eu não vou citar o nome dessa senhora e desse portal, porque nós vamos ter um encontro muito rápido aí agora na justiça, porque o que ela fez comigo e a pessoa que eu chamei como testemunha é o procurador da Câmara. Ela me colocou em primeira página. Aí está aqui, então agora vai aprovar. Teve que minuto dela de fama, de glória, de poderosa, mas nós estamos levantando, senhor prefeito, mas está virando uma chatice. As pessoas que não estão em partido político e não estão numa militância política ou partidária, está vendo que o Gleice está sendo caçado. E o Gleice não está sendo caçado e acuado é à noite, não. É 24 horas por dia. Se o prefeito fez uma coisa errada, ele tem que ser fiscalizado por essa Câmara, pela imprensa livre, ele tem que ser, sim, criticado. Mas isso está virando perseguição, ué. Olha o povo de Divinópolis. Olha o portal aí que eu estou falando, ué. Olha o que você está achando. Olha. Não olha o que ela vai fazer amanhã ou depois, não. Vai e olha tudo que ela fez. Para ver se eu estou fazendo uma denúncia leviana aqui. Ou se eu estou fazendo uma denúncia que tem o pilar da justiça. Isso é covardia. Do Carme, o grande pensador, nos ensina. Uma obra clássica. Da filosofia positivista, o que é fato social? O que é fato social? O Andinho está ali, ó, na primeira fila, assistindo a reunião. Aí eu falo, não, o Andinho está lá atrás do banheiro, escutando a reunião e gravando. Eu estou distraçando o fato. O vereador Anderson está me escutando com muito zelo, ele está com terno verde. Não, ele não está com paletó verde. Hoje, pelo amor de Deus, hein? Vamos fazer a descrição dos fatos, vamos narrar, vamos levar a formação certa. Eu queria parabenizar o vereador Wesley Jarbas. Hoje nós temos uma grande região, a região São José, e o vereador, eu não me falo a memória, que eu cheguei aqui, esse corre danado, terça e quinta, mas eu sei que destinou uma verba muito significativa para a reforma do bairro São José. Um povo honrado, um povo trabalhador, e o prefeito está investindo muito nessa questão da ação primária. Então, vereador Wesley Jarbas, aqui eu quero te parabenizar, reconhecer seu trabalho transparente, honesto, e o trabalho real. Não é esse trabalho virtual, não. Trabalho virtual não resolve o problema da realidade. Parabéns, Wesley. Eu queria comunicar ao povo de Divinópolis que nós vamos protocolar um projeto de lei. Onde que tiver um transformador da CEMIG e aquela árvore tiver 3 metros a qualquer do ponto cardeal, leste, oeste, norte e sul, essa árvore será de responsabilidade da CEMIG. Eu vou ter que fazer isso, porque não tem condições. Você liga, você pede e não tem um planejamento. E na época da chuva, ventania, esses galhos das árvores que não estão adaptados para conviver com quase 14 mil volts de operagem em alta tensão, nós temos que colocar o CEMIG. Então estou protocolando o projeto de lei hoje aqui e convidei o vereador Anderson, que ele falou que vai assinar comigo. Então nós vamos protocolar hoje aí um vereador querido, porque é isso que nós queremos. Olha, está virando brincadeira. Essas concessionárias de serviço público estão pedindo a favor para tampar buraco, você está pedindo favor para ligar a internet, você está pedindo favor para repor a luz. Está brincadeira. Então a árvore que vai estar, a árvore que estiver pronto, próximo transformador, eu, vereador Andes, vão protocolar ainda hoje esse projeto de lei. Quero comunicar aos vereadores que na última terça-feira nós tínhamos 13 votos para votar o 089. Aqui eu tive que subir correndo, porque lá ia entrando uma introdução de um ataque injusto à minha pessoa. Não deselegante, que os vereadores todos aqui me respeitam, como eu respeito eles. Eu subi aqui correndo para defender. Já tinha 13 votos. Teve uma falha de comunicação e não foi falha do prefeito. Não foi falha do prefeito. Tanto assim que o prefeito, atendendo o fórum, e aqui tem o vereador Josafá, que trabalha nessa área, é para desmembrar, é para agilizar a questão de projetos. É questão da dignidade humana. Então o prefeito me comunicou, nós conversamos depois da votação, ele já vai voltar com o projeto, e eu acredito que ele deve ser protocolado ainda essa semana. E acabei também de protocolar para a Comissão de Ética dessa casa um pedido. Quando eu fui corregedor dessa casa, eu carreguei cruz e não foi de isopor, não. Se eu tivesse levado a coisa muito inconsequente, se eu tivesse escutado tudo, e fui muito prudente. Fui muito prudente para não receber. Mas eu esperei passar, não fui candidato, apesar de muitos apelos para ser, quer distância, quer vigiar a minha conduta que tem que ser melhorada, tem que ser aperfeiçoada, tem que ser um exemplo. Não quero saber o que o vereador faz e deixou de fazer. Quero cuidar da minha consciência, mas acabei de protocolar hoje para a corregedoria pedindo para que coloque no projeto de resolução e na corregedoria de ética o exame toxicológico do vereador. Quando eu fiz o projeto nessa casa, a Comissão de Justiça e Administração, todos deu para aparecer. Foi derrubado no plenário. Foi derrubado no plenário. Está aqui. O nome de quem votou, e quem votou contra. Então eu acho que nós devemos sim colocar para parar com essas conversas ruídas que tem no corredor aqui, que a gente escuta cada dia uma piadinha. Então eu tenho certeza que a corregedoria vai fazer um estudo, e se sentir que tem viabilidade política, eles vão colocar no projeto de resolução da corregedoria. Se não tiver, eles vão me responder também que não tem e por que é que não, como eu tenho aqui gravado todo o processo que foi pelo crivamento da minha referida emenda.
Obrigado, vereador Edson de Souza. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito o secretário, por gentileza, proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Nobre presidente, o projeto de lei de ordinário número 106 de 2022 se encontra prejudicado devido à ausência do autor. Passando para o próximo projeto, projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 6 de 2023. Dispõe sobre a denominação da Policlínica, situada na Avenida Getúlio Vargas, 550, Centro, neste município, com o nome de Centro de Especialidades Médicas Enfermeira Eliane Ferreira Cortes. Autoria, vereador Zé Braz. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 107/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 108/2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal do dia 06/2023. Dispõe sobre a denominação da Policlínica, situado na Avenida Getúlio Vargas, número 550, Centro, neste município, com o nome de Centro de Especialidade Médicas, Enfermeira Eliana Ferreira Cortes. Autoria, vereador José Braz. Quórum para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor, José Braz.
Não, presidente, antes de a gente falar um pouquinho desse ser magistral que passou aqui por nossas vidas, né, que por onde passou, deixou sua marca, seu registro, eu gostaria de falar assim, para ela, das pessoas que estão aqui hoje, que compareceram para registrar esse momento, né, na, mais uma página da história, de sua personagem como ser humano, com esse... que ela foi essa enfermeira única, vamos assim dizer, que tinha um carinho magistral com o ser humano, que viu o ser humano além de um papel. Quantas e quantas vezes, quando eu trabalhava na regulação, ela ligava, ô Braz, isso aqui o médico falou que é um caso mais importante. Ela tinha esse olhar clínico, esse olhar humano, que tocava a gente muitas vezes. Mesmo eu saindo lá da regulação, quantas vezes ela... Será que você conhece alguém lá que pode nos ajudar? Com quem que eu posso estar olhando? Sempre com este olhar humano. Então eu gostaria de falar o nome de algumas pessoas aqui para você, Eliane. De onde você está, com certeza, você está nos vendo aqui agora. Essas pessoas que estão aqui também. A Nayara Santos, que é sua amiga. Júlia Ferreira, que é sua filha. O Daniel Cortes, cunhado. O Eduardo Nogueira, seu cunhado. O senhor Eliseu, seu pai, a Daniele, sua cunhada, o Elcio, seu irmão, o Felipe Ferreira, que é seu filho, a Lige, sua tia, a Fátima, sua amiga, Fabiane, sua amiga, o senhor Francisco, seu amigo, Nair, amiga, a Selma, amiga, a sua mãe, Elvira, também que se encontra aqui, a Ana Carolina, que é amiga, a Claudine, que é enfermeira também da Policlínica, amiga, a Thelma, amiga, a Vívia Varenga, amiga, Rafaela, Jomara Gorgozinho também, amigas, a Maria Vieira, uma grande amiga, Maria das Graças, amiga, a Clarice, Clarissa, prima, o senhor Levi, tio, o Helder Ferreira, irmão, Andréia, amiga, e o Gabriel Ferreira Cortes, que é o seu filho. Quantas pessoas, né? É difícil de falar. Eu, como falei, já convivi um bom tempo com ela, mais de 10 anos. Às vezes as palavras faltam para a gente. Poucos dias antes dela vir a óbito, eu estive com ela aqui no 1º de junho, ela bem alegre, falando, né, dos trabalhos, como está, da luta diária de a gente ter vencido essa Covid. Há tempos que se fala que é preciso valorizar a enfermagem. E veio a pandemia que só provou que isso é verdade. Profissão tão nobre e tão presente na vida da gente, que por muitos é esquecida, mas sua voz sempre fará se ouvir. Há tanto trabalho para se fazer, tantas metas e plantões para se cumprir. E não importa sua raça, seu credo ou sua etnia. A enfermagem estará lá, transformando dor em alegria. Há enfermeiro. Para eles, não importa se não foi promovido, se não foi visto ou se não foi lembrado. Nos plantões diários ou noturnos, estaremos sempre ao seu lado. Seus problemas não são mais seus, pois o cuidar sempre estará à frente. Sua ciência promove conforto, porque a enfermagem sempre será um porto. Sempre dará o seu melhor, independente do que receba em troca. Seu físico pode explodir de dor, mas o seu peito sempre sairá amor. Há quem chame os enfermeiros de anjos, ou até mesmo de super-heróis. Há quem os vincule à esperança, como os enxergados nos olhos de uma criança. Ó enfermagem, és um veículo de esperança, que ilumina a vida de todos que precisam de ti. Ó enfermagem, falam muito sobre ti, mas mal sabem sobre a sua herança. Quem se torna sensível à sua dor, recebe de ti um chamado para transcender o seu cuidado. É como heróis anônimos serem sempre lembrados, que na guerra contra seres invisíveis o seu nome se faça lembrar. Que todos os caminhos se tornem possíveis para que dias melhores não tardem a chegar. Que o branco do seu uniforme traga paz para os corações aflitos. Que o verde e a lamparina do seu símbolo tragam a esperança de dias melhores. O anonimato não é para qualquer um, mas para os enfermeiros isso não traz dano algum. O seu chamado ecoa nas nuvens, e o seu troféu sempre será a felicidade e boas novas espalhar. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a história da nossa nobre amiga. Eliane Ferreira Cortez, nascida em 17 de nove de 73, em Divinópolis, Minas Gerais, filha de Eliseu e Elvira, a primeira de quatro filhas do casal. Aos 19 anos, mudou-se para Belo Horizonte para estudar enfermagem na Universidade Federal de Minas Gerais, onde graduou-se em 1999. Casou-se com Fabiano Nogueira Cortez e teve três filhos, Gabriel e os gêmeos, Júlia e Felipe. Eliane era servidora pública da Secretaria Municipal de Saúde e teve a oportunidade de trabalhar em todas as áreas da saúde, do posto de saúde ao pronto-socorro regional, estando por último lotado na Policlínica de Divinópolis, sempre destacando pela cordialidade e carinho, formando pelo exemplo equipes motivadas, cultivando amizades que perduraram por toda a sua trajetória. Ela também trabalhou no bloco do Hospital São João de Deus, liderando o bloco cirúrgico, período este que é até hoje considerado a época áurea daquele local, segundo o depoimento de todos que trabalham com ela naquele local. Durante toda a sua trajetória profissional, tanto no setor público como no privado, foi uma profissional zelosa, sempre diligente e com eficiência nas execuções do seu trabalho. No trato com seus colegas e demais profissionais da área, além da comunidade, sempre atendia com simpatia e um sorriso amigável e afável. Eram sempre sua marca, que hoje deixa saudades em todos. O que tornou um longo legado louvável a ser seguido e compartilhado pela humanidade no tratamento dispensado a todos. Após uma grave enfermidade que quase a levou a óbito em 2019, com apenas 40 dias de pós-cirúrgico e ainda em recuperação, voltou ao trabalho, que era o lugar onde também se realizava. Algum mês após esse ocorrido, iniciou a pandemia da Covid-19. Mesmo sendo orientada por seus médicos que deveria se afastar de suas atividades profissionais para fazer parte do grupo de risco, falava que havia pacientes e colegas que precisavam de seu apoio profissional. E continuou executando seus serviços com o mesmo afinco que lhe era peculiar. Contrariando os médicos, os conselhos de seus colegas de trabalho e o temor da família, esteve na linha de frente no tratamento e prevenção durante toda a pandemia. Eliane foi um exemplo de amor ao próximo, exalando o bom perfume de Cristo por onde passava. Infelizmente, no dia 21/12/2022, veio a falecer, deixando o esposo com quem conviveu 30 anos, 3 filhos e um incontável número de amigos e admiradores. Dedicou-se de corpo e alma à família, aos amigos e à profissão, cumprindo o objetivo da enfermagem, que é suprir a ajuda que o paciente requer para satisfazer suas necessidades, sempre lutando também pelo bem-estar dos colegas de trabalho, sendo uma defensora incansável da qualidade de vida no ambiente de trabalho. Tendo alcançado o seu objetivo como enfermeira, contribuiu simultaneamente para a saúde física e mental de diversos pacientes e deixou um legado de amor, profissionalismo, carinho, atenção e cuidado com todos que hoje sentem falta. Acho que nem tem muito o que falar, gente, que eu, sim, de coração mesmo, foi uma pessoa que, quantas e quantas vezes, como eu já falei, que pegava o telefone: ô Braz, esse paciente que não está bom, não pode esperar, o que, que a gente pode fazer por ele? Acho que, deixo para caso algum colega queira falar, que eu não consigo ir além disso. Obrigado a todos.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Hilton de Aguiar. Na sequência, Edson Souza e Flávio Marra.
Senhor presidente, vereadores, familiares da Eliane, amigos aqui presentes. Senhor presidente, até recebemos aqui uma lembrança. Zé Braz, eu vou fazer uma leitura dela aqui. Eliane Ferreira Cortez. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé, agora me está reservada a coroa na justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vida. Senhor presidente, eu conheci, né, Eliane, a gente que está sempre na política, assim, junto com a saúde. Eu me deparava com ela sempre atendendo bem as pessoas. O Zé Braz foi muito feliz nessa fala dele. É uma pessoa que estava sempre aí para tentar e fazer de tudo para ajudar. Mas eu gostaria mesmo de dar os parabéns ao Zé Braz por essa lembrança, por esse projeto. E que Deus abençoe os filhos, a mãe, o pai, os familiares, os amigos. E de novo, Zé Braz, parabéns pelo excelente projeto.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de pedir que o Liseu ficasse de pé. Liseu é o pai da Eliane. E o Fábio. Fábio também está aí?
É Elvira, mãe.
Elvira? Está viajando. Por favor, pode sentar. Por que que eu fiz esse gesto? A gente não queria estar aqui hoje. A gente não queria estar aqui nesse momento. Morte, morte, onde está a tua vitória? Quando eu tive conhecimento desse enunciado de esperança, eu confesso que eu fiquei assim, meio bobo, de não entender a profundidade disso. Você vê uma história que proposta pelo vereador autor, o vereador Zé Braz, para mim só teve um defeito no último parágrafo, quando ele fala do amor, da moral, e ali está junto a espiritualidade dessa mulher. Conheci a mesma, e a gente fica vendo a narrativa, e a gente vai imaginando uma obra do autor, quando os médicos orientam ela para reduzir a carga de trabalho. Ela não. Por que que a Bíblia é um livro que não cai de moda? Porque ali está o bom samaritano, a samaritana, está o corrupto, está o prostituto, está a prostituta, está a criança, está o falso poderoso, está o poderoso. A realidade temporal. E essa mulher foi com certeza mais que uma enfermeira. Esse relato que os hebraus fazem aí, não é que ela tinha preferência pela amizade, pelo CPF, pela classe social, não. Ele mesmo relatou aqui. O caso está grave. Aqui nós não sabíamos se era mulher, se era criança, se era preto, se era branco, se era gordo, se era careca, se era velho, se era novo. O caso está grave. E essa miséria, né? A pessoa está ali e você vai vendo a narrativa do vereador, propositor, você vê o sofrimento maior da pessoa. Maior. Os três filhos, né? Mas aqui, Eliseu, eu queria deixar uma mensagem para o seu coração. A lasca fica perto do tronco. Você pôs aqui preceito pedagógico da nossa cultura de fé. Você ensinou aquela menina a andar num caminho e ela virou uma mulher, virou uma cidadã e virou essa samaritana, essa médica, esse anjo. Aqui nós estamos fazendo hoje um fato que vocês todos estão aqui já escutaram muita vez. A vereadora só sabe dar nome de rua. Isso é uma prerrogativa de vereador. Mas quando você parar no seu bairro e ver por que aquela rua, não que ela tenha no bairro aqui, por exemplo, em Divinópolis, tem alguns bairros que fogem da consciência pessoal. O bairro de Niterói tem predominantemente os recursos naturais. O Serra Verde, nome de pássaros. A Vila Romana, estrutura do Vaticano. O Porto Velho, vultos nacionais. O Esplanada, mestres ferroviários. Mas quando você passar numa rua, para uma hora e fala assim, quem foi essa pessoa? Qualquer rua. Você que vem em qualquer cidade. Você está lá em Campo Jordão? Onde que fica a rua Professora Maria, não sei o quê? Se você estiver em Cubatão, onde que fica a rua fulano de tal? Aquela pessoa tem uma carga histórica de trabalho sobre ela. Eu adoro discursar e votar nome de rua. Eu acho que é uma grandeza. Quando eu falei aqui na minha primeira vez que isso é um batismo da eternidade, que não pode mudar mais. Não pode mudar, senão virou uma bagunça. O partido está no poder, quer mudar as ruas tudo, e a Receita Federal, o cartório, a Justiça, não sabe. Então não pode mais mudar. Vai ficar eternizado o nome dessa filha de Deus. Meu voto será favorável e tenho certeza que eu sou uma pessoa doente. Eu não queria viver sem a crença em Deus. A vida seria um zoológico. A vida seria uma coisa inefável, uma coisa dramática, se a gente não tivesse a crença no Deus da vida. E essa é a minha doença, incurável. Eu tenho certeza que ela plantou e hoje ela encontra nos corredores da eternidade. Que Deus abençoe e obrigado por tudo que você fez em Divinópolis, como disse os hebraus. Zé Braz é um vereador muito equilibrado, muito sucinto, em todas as ponderações dele, falada ou escrita, ele fez uma narrativa aqui muito bonita. O meu voto, senhor presidente, será favorável.
Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu não tenho aqui o texto tão bonito que o Brás falou e nem tem a fala tão filosófica e tão bonita também que o Edson acabou de falar, mas eu vou falar aqui do coração. Né? Aqui eu falar que ela foi uma excelente esposa, que ela foi uma excelente mãe, que ela foi parceira, que ela foi amiga, isso aqui eu acho que todos já falaram e todo mundo já sabe. Né? Mas o que eu tenho para falar é que eu tenho uma profissional da saúde lá dentro de casa, eu sou casado com a Fernanda, que é profissional da saúde, inclusive teve a honra de trabalhar com ela. E a Fernanda sempre fala o seguinte, quem trabalha na área da saúde não tem que gostar de dinheiro, não tem que gostar de carro do ano, não tem que gostar de status, tem que gostar de gente, tem que ser humano. É isso é que o profissional da saúde tem que ser e precisa ser. E a Eliana foi. Tanto foi que hoje ela traz aí quase uma centena de pessoas aqui para essa casa e mais as outras pessoas que estão do outro lado vendo e mais as outras pessoas que não estão tendo a oportunidade de ver, mas estão torcendo para a gente aprovar e eternizar o nome da Eliana no local de trabalho dela, que ela teve ali a oportunidade de trabalhar ali por anos. Quero falar assim que para mim, Zé Brás, é uma honra votar esse projeto, porque eu sei parte do sofrimento e acompanhei de perto, porque a Fernanda trabalhou com ela, teve a honra de trabalhar com ela e me passou isso aí. E isso me tocou muito, então eu me sinto honrado, cara, em votar esse projeto justo na nossa legislatura. Quero te parabenizar pelo projeto. Eu quero aqui falar da Eliana, para quem já está careca de saber da Eliana, né, que é os amigos, a família. A Eliana é uma pessoa que deixou aqui bons frutos e teve uma passagem. Né? A gente que é católico, a gente sabe que a gente vem para uma missão. E aí ela cumpriu muito bem a sua missão. Tanto cumpriu que hoje o nome dela, se Deus quiser, vai ser eternizado. Terá nosso voto favorável. Parabéns, parabéns pelos amigos, para a família, para todo mundo. Obrigado pela oportunidade e o prazer de votar um projeto tão bonito como esse. Obrigado.
Palavra Periquito Beleza. Na sequência, Wesley Jarbas.
Senhor presidente, gostaria de parabenizar o Zé Brás para esse projeto, para deixar eternizado aí o nome da Eliana, na sua, da nossa querida Divinópolis. Tive o prazer de conhecê-la, porque tenho mais de 30 anos também de trabalho na prefeitura. Conheço vários funcionários. Tive o prazer de conhecê-la, profissional que ela foi e a profissional que ela sempre será. Porque quando a gente faz uma coisa boa, a gente é reconhecido. Ela não fez uma coisa boa, não. Ela fez várias e várias coisas boas. Ela deixou aqui em Divinópolis a sua marca, a marca da humanidade, a marca que a gente tem que ser filho de Deus para, igual o Maha falou, gostar do ser humano para poder atender o ser humano. Parabéns, Zé Brás, e que Deus abençoe toda a família.
Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras desta casa, o povo nos acompanha em casa, oportunidade, né, muito feliz desse vereador. A gente tem se notado, a qual eu falei na tribuna, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 a 8, combatia o bom combate. Que eu sempre falo, nesse mundo a gente veio para servir. A gente conhece um pouco da palavra, sempre falo, prega a palavra, esteja onde estiver, leve, faça o seu melhor. Aqui eu quero parabenizar o Zé Brás, é um vereador diferenciado pela sua sensibilidade, pelo seu carinho, pela sua dedicação na questão da saúde. Ele, para mim, é uma referência na nossa cidade. É um cara que tem um coração gigantesco. E a gente vê a questão da Eliane, o carinho, por essa câmera aqui hoje, filme, por favor, aí, casa cheia, mostra que foi uma pessoa que foi uma referência na nossa cidade, pelo seu carinho, pelo seu empenho, em qualquer função que a gente exercer aqui hoje nessa terra. No mundo, gente, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Seus familiares, a qual eu quero até aproveitar a oportunidade aqui, que perdeu um ente querido, que passou por situações difíceis, vamos lutar, vamos orar, pedir a Deus sempre sabedoria. Estamos aqui para errar menos, para fazer o melhor. Mas quando tem a oportunidade de um projeto maravilhoso, Zé Brás, como esse seu, por você ser uma pessoa querida, uma pessoa honrada, qual todo mundo só fala bem, e eu tenho a oportunidade de estar trabalhando junto com você aqui, e terá meu voto favorável pela pessoa que você é, pela Eliane, pela referência, em nome aqui da Thelma, todos os outros aqui, que eu não posso mencionar o nome, não sei o nome de todos, a Fernanda também, esposa do nobre vereador Flávio Mar, a qual o Flávio falou também um pouco aqui, né, da história dela, o que ela fazia. Eu sempre falo, a gente só está aqui para servir mesmo. terá meu voto favorável, Zé Brás.
Palavra, vereador Diego Espino.
Eu só queria deixar minha contribuição. Eu não o conheci pessoalmente, mas hoje tive o prazer de conhecer os familiares. Ano passado eu passei uma fase difícil, eu perdi meu pai em junho e logo um mês e meio depois eu perdi minha mãe. Então, aos amigos que estão aí, sabem o que é perder uma mãe. E eu tinha um pouco de preconceito relacionado ao pedido desse projeto de colocar nomes, né, de pessoas. E tive a felicidade de ter o Edson Souza me explicando sobre esse projeto. E hoje eu vejo quanto importante é um projeto esse para a cidade, né? Então, parabenizar o Zé Brás e agradecer a vocês pela amizade. E que Deus abençoe que sua mãe esteja em um lugar muito melhor. E só para vocês saberem, Eliana significa bela como o sol. E espero que ela esteja em um lugar muito bom.
Em votação. Votação nominal, vereador líder do governo Edson Souza.
Meu voto é sim, para eternizar a memória dessa grande ser humano.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos o projeto de lei do Legislativo Municipal, CM. Fica aprovado o projeto de lei CM006 do ano 2023, que denomina a Policlínica ao Centro de Especialidades Médica e Enfermeira Eliana Ferreira Cortes.
Justificativa de voto, presidente.
Justificativa de voto, vereador Flávio Marra.
Sou presidente, votei favorável pela história, né? A história nada apaga. Então, a história é tão bonita, não pode passar despercebido. Já quero fazer um compromisso aqui. Eu que destinei uma emenda impositiva lá para a Policlínica, o ano que vem mandar para a gente fazer uma placa lá, a maior que tiver no nome dela, viu? Quero fazer esse compromisso aí com vocês. Valeu?
Justificativa de voto, senhor presidente.
Justificativa de voto, vereador Neiburg.
Senhor presidente, votei favorável, parabenizar meu parceiro Zé Brás. Eu falo, o projeto dele quando vem da saúde, ele é a cara da saúde. Já falei isso aí, Zé Brás é a cara da saúde. E agora, um projeto maravilhoso desse, quero cumprimentar a família, também não tive o prazer de conhecê-la, mas pelo tanto de gente que está aqui, as belas palavras dos meus pares aqui, então a gente fez mais do que a nossa obrigação, parabéns, José. Parabéns à família.
Palavra, justificativa de voto, vereador Diego Espino.
Eu já tinha um olhar pela Policlínica, eu enviei R$380 mil para cuidar daquele lugar que cuida de gente. Eu tive uma situação ano passado onde um amigo ciclista faleceu naquele lugar. E eu vou enviar muito mais agora relacionado à mãe de vocês, tá? Parabéns para todo mundo.
Justificativa de voto, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, tarde de muita alegria, sim, mas é uma saudade imensa. Como o Diego mesmo colocou, a perda de um familiar é muito grande. Ela toca nosso espírito, a nossa alma, a Thelma até emocionada ali, por estar observando isso, e várias outras pessoas também, familiares, a qual a gente tem a felicidade, poder, né, eternizar o nome dela nesse nome de rua, que é um dos projetos mais lindos, né, que eu vejo que essa casa tem aqui. E sempre, senhor presidente, o que a gente puder fazer para estar colocando aí o nome dessas pessoas que realmente foram a referência da nossa cidade, a gente tem que trazer mais projetos como esse. Zé Braz, mais uma vez, você, como o Ney falou, a cara da saúde, te parabenizo, meu amigo.
Eu quero parabenizar a família da Eliana. Tive o prazer de conhecer a Eliana. Hoje, como presidente, eu não pude votar, mas pode ter certeza, se eu tivesse que votar, né, se eu pudesse votar hoje, o meu voto seria favorável pelo carinho que eu tinha pela Eliana e pelo seu irmão Eliseu. Parabéns a toda a família. Solicito ao novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 21/2023. Obriga as academias de ginásticas, clubes, estúdios, box, crossfit, bem como toda pessoa jurídica que exerce atividade de educação física, incluindo aqui condomínios que autorizam a prática de exercício em suas áreas comuns, a fixar em seus estabelecimentos em local visível cartaz informando sobre os perigos da prática de atividades físicas, sem acompanhamento do profissional de educação física e da outras providências. Autoria, vereador Anderson da Academia. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 113/2023, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 114/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 21/2023, obriga as academias de ginásticas, clubes, estúdios, boxe, crossfit, bem como toda pessoa jurídica que exerce atividade de educação física, incluindo aqui condomínios que autorizam a prática de exercício em suas áreas comuns, a fixarem em seus estabelecimentos em local visível cartaz informando sobre os perigos da prática de atividades físicas sem o acompanhamento do profissional de educação física e da outras providências. Autor, vereador Anderson da Academia. Quórum para votação, maioria simples.
Defesa, presidente.
Em discussão.
Defesa, presidente.
Em discussão, vereador autor Anderson da Academia.
Senhores vereadores, é o meu primeiro projeto na Câmara Municipal, fico muito feliz. E é um projeto em prol a todas as academias, clubes, condomínios, academias de crossfit e outros. Essa valorização do profissional de educação física. Então venho com esse projeto para que nós valorizássemos essa profissão, juntamente com a Associação de Divinópolis, a ASVEM. Quero agradecer ao Bruno a presença dele, que é um dos representante da Associação de Divinópolis das Academias, onde que essa justificativa desse cartaz é identificar que essa academia ou local que tenha atividade física é legalmente reconhecida através do órgão CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, onde esse órgão faz as fiscalizações em todos os órgãos, só que eles não conseguem estar o tempo inteiro em todas as cidades. Então, esse cartaz de identificação mostra para os nossos clientes, como eu também tenho academia, e mostra para os alunos que aquela academia ela é reconhecida e tem professores capacitados, porque a educação física não é simplesmente puxar ferro, é cuidar da saúde. Então, é um trabalho acima, é cardiovascular. Então, se não fosse a educação física hoje, o Covid estaria tomando conta. Então, eu queria que todos vocês dessem um voto sim, porque é de valorizar essa profissão e não trabalhar ilegalmente. Obrigado, presidente.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Ney Burger.
Senhor presidente, caros colegas, meu colega Anderson, primeiramente quero te parabenizar pelo seu primeiro de vários, se Deus quiser, de vários projetos que vai ser apresentado nesta casa. Terá o nosso voto favorável. Eu quero parabenizar o senhor e vou além. O esporte ganhou muito em Divinópolis. O senhor está... Essa preocupação com o senhor com as academias, isso é muito importante. Então você pode ter certeza absoluta, pode contar com esse colega. Terá o nosso voto favorável. E mais uma vez, parabéns por essa preocupação.
Palavra, de parabéns. Senhor presidente. Palavra, vereador Flávio Marra, na sequência, Periquito Beleza e Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, é engraçado, né? A questão assim, de a gente estar como vereador, acaba que cada um assim se identifica mais com uma causa. É assim, o Braz acabou de aprovar um projeto bonito da saúde. O Anderson da academia, Israel também, Israel da farmácia. E assim, e o Flávio é o vereador dos cachorros. Sou vereador de gente, mas sou de cachorro também, com muito orgulho. Então assim, um projeto antes, muito bacana, muito interessante, muito produtivo. A gente vê aí, eu frequento a academia, inclusive já frequentei a sua, com muito orgulho também. Foi talvez a primeira academia que eu entrei aqui em Divinópolis, ainda jovem. Eu sou jovem ainda, mas ainda adolescente. E então assim, é um projeto que traz muita eficácia na sua natureza. Por que que eu estou falando isso? A gente sabe que tem algumas academias que tem ali, talvez, pessoas que também não são qualificadas. Não tem ali, talvez, ali o curso, né? Não tem a faculdade, o mestrado, não tem realmente o curso de educação física. Então, você traz isso à tona e com mais clareza e mais transparência. É um projeto de suma importância, terá nosso voto favorável, né? E eu tenho certeza que quem ganha com isso são, sem dúvida, as academias aqui da nossa cidade.
Em discussão, palavra Hilton de Aguiar.
Foi.
Perdão, Periquito, beleza?
Obrigado. São 17 vereadores, Vossa Excelência às vezes confunde. Quer dizer, meu caro amigo vereador Omar, você é um grande defensor dos animais, aqueles que mais hoje precisam de pessoas como você, e a minha filha e vários outros que dentro da cidade que cuidam de quem precisa dos animais. Vamos cuidar dos animais e do periquito também. Falando também de Vossa Excelência, Anderson, parabéns pelo vosso projeto, que, como se diz, é o primeiro, mas do muitos que virão. Isso, quando aportam um projeto desse nessa casa, nós ficamos satisfeitos em aprovar e nós sentimos grande ter pessoas grandes igual você, junto conosco, para fazer um grande trabalho por Divinópolis. Parabéns, terá meu voto favorável.
Palavra, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente.
Oi.
Tem que olhar para ele aqui, né? Te dou os parabéns, vereador Anderson, de um dos primeiros que vai vir muito, eu tenho certeza. Vereador autêntico, está ali trabalhando, ele parceiro, chegou aqui numa hora boa. É um projeto diferente, um projeto que com certeza vai melhorar muito. E eu que gosto também de fazer uma educação física. eu também gosto de fazer uma academia. Então, eu só estou te dando os parabéns, Anderson, porque a maioria das pessoas, cada um gosta de uma coisa. Mas o Flávio falou aqui que uns gostam de andar de cachorro, uns gostam de andar de bicicleta, eu gosto de andar de trolinho, uns gostam de andar de bicicleta, cada um, né? Esporte. A pessoa está fazendo esporte e você com essa bandeira que chegou aqui, já representando aqui a área do esporte, parabéns pelo excelente projeto.
Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, tarde, muitos projetos importantes e interessantes para a gente votar aqui. E mais esse projeto agora do ANZO, projeto de lei CM 021/2023, que obriga as academias de ginásticas, clubes, estúdios, boxe e crossfit, bem como toda pessoa jurídica que exercer atividade de educação física. Hoje, atividade física, hoje, gente, é saúde. E esse vereador, eu não sou um atleta como o Flávio Marra, não, nem como o Ney, não, mas a gente sempre fala a importância desse projeto. Te parabenizo, Anos. Importância desse projeto, você que é um cara, um atleta, né, que eu tenho maior orgulho de estar hoje, a gente, nessa casa aqui, e terá meu voto favorável, meu amigo.
Em votação.
Hilton de Aguiar. Encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 21 de 2023, que obriga as academias de ginásticas, clubes, estúdios, boxe e crossfit, bem como toda pessoa jurídica que exerce atividade de educação física, incluindo aqui condomínios que autoriza a prática de exercício em suas áreas comuns, a fixarem em seus estabelecimentos, em local visível, cartaz, informando sobre os perigos da prática de atividade física sem acompanhamento do profissional de educação física e da outras providências.
Justificativa?
Justificativa de voto, Anderson, na academia.
Quero agradecer a todos os vereadores que esse papel é para a população e principalmente para as academias para trabalharem legalmente, porque a gente tem que valorizar esses profissionais. Muito obrigado, vereadores, que vocês estão fazendo e são um benefício para o nosso negócio.
Justificativo de voto, senhor
presidente. Justificativo de voto, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, a fala do Anderson foi muito pertinente, até porque, quero aproveitar a oportunidade, que o Flávio sempre fala, é um projeto que vai contribuir com a sociedade, principalmente as academias, né, o Flávio? A gente sempre vem defendendo aqui as academias, passado por um período muito difícil de Covid, fechado e tudo, e o Anderson vivenciou isso e viveu isso aí. Então, Anderson, você entrou para contribuir, a gente está junto aqui, né? Projeto bom como esse tem que vir para casa mais vezes.
Solicito o secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem, novo presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, um minuto de silêncio. Pelo passamento de Maria Madalena Teodoro, irmã do tenente Teodoro, a pedido do vereador Periquito Beleza e todos os vereadores. Às 17 horas do dia 20 de abril de 2023, em nome de Deus, declaro encerrar os trabalhos da 20ª reunião ordinária da 3ª legislação legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.